Solicito, secretário, faça chamada.
Vereador Cruzmara Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Maria Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias, Moisés de Paula, Silmério Rosa de Oliveira.
Solicito, secretário, leia o expediente.
Informativo do Conselho Tutelar itinerante, o conselho mais perto de você. O Conselho Tutelar de Ouro Preto estará em Santa Rita na terça-feira, dia 10 de fevereiro, de 9 às 13 horas, atendendo. O Conselho Tutelar de Ouro Preto estará em Santa Rita nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro, de 9 às 13 horas, atendendo a comunidade, na Escola Estadual Zé Leandro. O comunicado é assinado pelo presidente do Conselho Tutelar, Juliano Matias, está aqui na nossa plateia, junto com o Luciano. Então, uma ideia interessante, o Conselho Tutelar em Santa Rita, dia 10, de 9 a 1 da tarde, na Escola Estadual Zé Leandro.
Ciente.
Ofício do prefeito Ângelo Oswaldo, encaminhando resposta a requerimento número 11, de autoria dos vereadores Luiz Gonzaga e Maurício Moreira, que trata de informações sobre a rota, conservação e higienização. O requerimento dos dois vereadores questionava por que não estávamos fazendo recolhimento do INSS dos funcionários da rota, conservação e higienização. O prefeito, então, encaminha aqui a resposta.
Sobre a rota, é esse no caso?
É o requerimento só
da rota. Ah, só da rota. Preparou os requerimentos das outras duas empresas? Não, né? Eu tinha que verificar daquela Supercard, da Embraforte, se der tempo para essa reunião ainda. Ciente, cópia para o vereador Leonardo. Cópia também... vereador Luiz Gonzaga e vereador Paquinha. Cópia também, vereadora Regina Braga.
Ofício do secretário municipal de saúde, Ariel Oswaldo Figueiredo, encaminhando resposta ao requerimento do vereador Leonardo Barbosa. O requerimento do vereador. Não tem cópia aqui, anexo. É a respeito do transporte, agendamento de transporte. Geralmente o requerimento vem junto. É até interessante porque é uma resposta requerimento que veio do secretário. A resposta tem que vir do prefeito. De qualquer maneira, a resposta ao requerimento do vereador Leonardo Barbosa não fala nem o número e o assunto está no ofício aqui, presidente.
Ciente. Cópia, vereador Leonardo.
O ofício assinado.
Não tem número o quê aqui?
Tem o requerimento no anexo e também está sendo encaminhado pelo secretário, que geralmente encaminha o prefeito.
Podia pedir à secretaria verificar e anexar o requerimento também e verificar se passou para o secretário de governo. A resposta do secretário teria que ter encaminhamento do prefeito.
Um ofício do Sindicato de Servidores e Funcionários Públicos Municipais, assinado pela presidente Maria Peixoto, Maria Aparecida, Silvânia e Ana Carolina. O sindicato, buscando garantir direitos dos servidores públicos municipais e em prol dos interesses destes, vem manifestar-se contra o projeto de lei complementar que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo pelas seguintes razões. Primeiramente, o projeto criou novos cargos sem necessidade para tal e majorados salários dos comissionados sem qualquer critério legal, moral e razoável. Consoante o artigo 48 da Constituição Federal, dispõe que cabe ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, dispor sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado que estabelece o artigo 84 da própria Constituição. Ele dispõe que compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar no aumento de despesa, nem criação e extinção de cargos públicos. São normas às quais o município está submetido e deve, consequentemente, se subsumir. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 15, 16, 18 e 21, assim disciplina. O artigo 15 fala que serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda ao dispositivo dos artigos 16 e 17. O artigo 16 dessa lei fala que a criação, expansão, aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário e financeiro, segundo, declaração do ordenador de despesa que o aumento tem adequação orçamentária e financeira, terceiro, parágrafo primeiro, para os fins dessa lei, considera-se adequada com a lei orçamentária a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou compatível com o PPA e as leis diretrizes orçamentárias. O parágrafo segundo dessa lei fala que a estimativa de que trata o inciso 1 será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo e ressalva o disposto nesse artigo que a despesa é considerada irrelevante. As normas do CAPT constituem condição prévia para empenho, licitação de serviços, desapropriação de imóveis. O artigo 18 da lei citada pelo sindicato fala que, para os efeitos dessa lei complementar, entender-se como despesa total com o pessoal o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos e inativos pensionistas relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos. É nulo de pleno direito, ainda diz a lei, o ato que provoque aumento de despesa com o pessoal e não atenda. Eu não estou lendo todos os parágrafos da lei, os incisos e alíneas, mas estou dando apenas o conhecimento do artigo. Volta ainda o ofício do sindicato. Por sua vez, assim reza o parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos, funções ou alteração, bem como a admissão de quadro pessoal, inclusive fundações, só poderão ser feitas, primeiro, se houver prévia dotação orçamentária e, segundo, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Segue o ofício do sindicato, portanto, o projeto de lei ofende frontalmente a Constituição Federal, uma vez que permite a realização de despesa não prevista em prévia dotação orçamentária e sequer atrelando o administrador municipal a critérios preliminarmente definidos. Desta forma, antes de ser deliberado o projeto de lei em questão, cabe ao Poder Público Municipal demonstrar se há prévia dotação orçamentária, de modo a atender o princípio da publicidade. Além disso, o projeto vai contra a visão de contenção de gastos dos órgãos públicos. Caso haja prévia dotação orçamentária, a majoração do salário deverá acolher a um critério razoável, de modo a não prejudicar os servidores efetivos quanto à negociação da sua data base. Por último, da mesma forma, o projeto de lei deixou de contemplar os servidores que ingressaram no poder público entre outubro de 83 e outubro de 88 e que estão amparados pelo Decreto Municipal 42/2007. E, por encontrar-se em condição atípica, somente pode ter seus salários reajustados através de lei. Para que esse não seja prejudicado, deverão ser amparados também por esse projeto de lei, já que, devido à sua situação peculiar, não possui os mesmos privilégios dos demais servidores. Assinam Maria Aparecida Peixoto, Silvana Eleni dos Santos de Assis e Ana Carolina de Marques da Cunha, pelo Sindicato dos Servidores Municipais.
Ciente, elas pediram inscrição, né, nessa tribuna livre, nós vamos dar oportunidade que aí a gente discute melhor o assunto, tá bom? Qual é o vereador Leonardo?
Projeto de lei, doutor...
Antes de passar aos projetos para distribuir... Ok, então vamos lá.
Projeto de lei de autoria do prefeito municipal 0609, autoriza o Poder Executivo a pagar o valor mensal de R$ 1.600 para a Associação dos Municípios da Região dos Inconfidentes. Autoria do prefeito municipal.
Distribua as comissões.
Outro projeto de lei, também do prefeito municipal, autoriza o Executivo a fazer a adequação do plano plurianual e da lei orçamentária anual às exigências da lei complementar que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo.
Distribui as comissões. coloco em discussão a ata da 7ª reunião ordinária de 2009, realizada às 17 horas do dia 27 de janeiro de 2009. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 10 votos. Da mesma forma, coloco em discussão a ata da 8ª reunião ordinária de 2009, realizada às 16 horas do dia 29 de janeiro de 2009. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, favor, manter como estão. Quem não concordar, favor, manifestar. Aprovado por 10 votos. Vamos passar para a ordem do dia. Transforma essa reunião em reunião especial. E solicito aos vereadores Luiz Gonzaga e vereador Leonardo que dê entrada a esse plenário para falar na tribuna de hoje a senhora Terezinha Gonçalves, que vem fazer uma solicitação à Câmara e esclarecimento e tratamento como servidora pública. Seja bem-vinda a esta casa. Está presente? Terezinha. Você tem 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Eu gostaria de não ter que pedir esse espaço aqui. Eu tenho 17 anos de prefeitura e 17 anos eu sou perseguida nessa prefeitura. Todos os funcionários sabem disso. E qual não foi a minha surpresa? No primeiro dia de aula, eu cheguei na escola, tive a notícia que eu não trabalho lá mais, porque eu sou excedente. Sendo que, por lei, a nomeação é por ordem de concurso. Eu fui a primeira nomeada, a outra pedagoga que está lá, que não leva ao caso eu citar o nome dela, porque ela, não sei se ela tem culpa nisso, então eu prefiro não citar o nome dela, porque talvez ela pode não ter culpa. Ela entrou 2 meses depois de mim e ela é detentora do cargo de pedagoga. Estou sendo perseguida por Marcília Chaves e por Vicente Nolasco, que é o diretor. Então, eu gostaria, primeiro, a minha solicitação é a seguinte, que a Câmara fizesse uma sindicância da minha presença na escola e aqui, de público, perante a Bíblia, eu posso jurar aqui que eu trabalho todos os dias. Vocês podem olhar a minha presença durante todos esses 17 anos de prefeitura. Se eu tenho uma ou duas faltas, que eu me lembre, é muito. Eu não sou de faltar, não sou de pedir licença, porque tem servidor que a gente sabe, pede licença médica sem estar doente. Eu já trabalhei numa escola que uma pedagoga pediu licença médica para ir para a Grécia. Trabalhei numa escola que aconteceu isso. E o diretor, que no caso é o Vicente, eu trabalho na escola como pedagoga pela manhã, eu posso falar pela manhã. Eu só encontro com o Vicente na segunda-feira. Então, a solicitação que eu faço para os vereadores é a seguinte, que incluam no Estatuto dos Servidores Públicos que o cargo de diretor escolar tem que ser DE, dedicação exclusiva. Quem quiser, pegue. Quem não quiser... Eu nunca tive interesse em cargo comissionado, nunca me candidatei para diretor, para diretora, no caso, nem para vice-diretora, porque eu sei que eu tenho competência de levar uma sala de aula adiante. Nunca tive cargo comissionado na prefeitura. Nunca pedi para prefeito nenhum cargo comissionado. Vai mentir alguém que fale que eu já pedi. Nunca tive, nunca pedi. Sou amiga de Marisa, muito antes dela ter sido prefeita. Sou amiga de Ângelo, muito antes dele ter sido prefeito a primeira vez. Nunca fui até eles pedir cargo comissionado. Não preciso. Passei no primeiro concurso. Passei no primeiro concurso em 92. Muito bem classificada. Passei no segundo concurso, em 97, para pedagoga. Muito bem classificada. Não preciso entrar em serviço público por frestas ou debaixo do pano. Então, a solicitação que eu faço é essa. Que se faça uma sindicância na minha presença, no meu trabalho, que também foi questionado. Eu tenho minhas pastas de trabalho lá, os professores todos, inclusive eu convido o sindicato para acompanhar essa sindicância, viu, Aparecida? Peço encarecidamente, olhem lá no livro as minhas faltas, se eu tenho alguma falta, se eu não cumpro com o meu dever, que conversem com os professores sobre o meu trabalho como pedagoga. Quero que o sindicato acompanhe isso. E outra coisa, e pediria que fizesse sindicância na presença dos diretores. Na presença dos diretores. Tem diretor que não vai à escola. Estão ganhando sem trabalhar. Eu nunca ganhei sem trabalhar. Uma vez foi questionado que eu trabalhei no período de Marisa sem trabalhar. A lei me permite. Eu fui denunciada, não foi provado, pelo menos até o dia de hoje, não foi provado a minha culpabilidade. Então, a lei, a Constituição diz, toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, até o minuto, agora, eu sou inocente daquela culpa que me puseram daquela vez. E eu quero que o sindicato acompanhe isso com rigor, uma sindicância na presença dos diretores. Porque eu estou sendo perseguida, eu tenho 17 anos de prefeitura, eu não admito isso, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Eu não devo meu emprego a ninguém. Eu devo meu emprego ao meu esforço de concursada. Vou, se Deus quiser, e me deixarem trabalhar em paz, em agosto, se Deus quiser, o funcionário público, a prefeitura fica livre de mim. Estou aposentando, se, de preferência de véspera. Não aguento mais ser perseguida. Não aguento mais. Sou mãe de família, já passei fome por causa dessa perseguição da prefeitura. Quem me conhece sabe, se não fosse Padre Simões, eu tinha morrido de fome. Eu e meu filho aqui presente. Não aguento mais ser perseguida. Não aguento.
Você quer falar mais?
Outra solicitação que eu queria, também acompanhada pelo sindicato, eu fiz uma solicitação do um terço de férias a que todo servidor tem direito. E me foi negado, porque o estatuto de servidor é um carrasco. Eu não sei quem fez isso. Fez para punir o servidor. O servidor que falta um dia de serviço em 10 anos, ele perde um mês de férias-prêmio. Quer dizer, ele sofre sanção duas vezes. Ele é cortado um mês de férias-prêmio E, lógico, se ele faltou sem justificativa, é cortado o dia. Então, ele já pagou aquele dia que ele não cumpriu. E quem, como eu, teve um corte na prefeitura por demissão, por outra razão, só pode tirar férias-prêmio ou mesmo receber um mês de férias-prêmio que a gente tem direito, que o sindicato conseguiu, como diz Josias, rindo de deboche na minha cara, se você morrer, seu filho recebe. Ele disse isso. Não estou mentindo, senhor presidente. Eu fui lá pedir, no mês de outubro, minhas férias-prêmio. Ele falou comigo, você não tem direito, porque você foi demitida. Aí eu falei, mas então eu trabalhei de graça 10 anos para a prefeitura? Não, você não trabalhou de graça. Quando você morrer, seu filho recebe. E temos que engolir isso. Muito
obrigada. Terezinha. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Terezinha, aguarda. Aguarda um pouco. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Palavra do Leonardo.
Eu ia fazer essa pergunta para ela. Perseguida por quem? E quem são os diretores que ganham sem trabalhar? Porque ela disse aí na tribuna que tem diretores que ganham sem trabalhar. Quem são os nomes, se ela pode falar ou quer falar depois em off, quem são os diretores que ganham sem trabalhar? Porque diretor tem que ganhar e trabalhar. Trabalhar e ganhar. Primeiro é trabalhar, depois quer ganhar. E perseguida por quem?
Que eu posso afirmar que eu sou pedagoga da escola Padre Carmélio, Terezinha Gonçalves, pedagoga da escola Padre Carmélio, só encontro com Vicente na segunda-feira. E, de acordo com outros funcionários, e trabalho à noite também. À noite também eu não encontro com ele. O dia que eu estou lá. Não posso falar pelos outros dias. E, de acordo com reuniões que outros professores também reclamaram da presença dele, reclamaram que muita coisa acontece na escola e ele não está presente, à tarde também há reclamações. Por isso que eu peço uma sindicância, porque eu já sofri várias sindicâncias. Por que não um diretor que não comparece à escola sofrer também sindicâncias? É um direito e é um dever da Câmara pesquisar isso. Agora, eu me nego se me desculpa, Leonardo, eu não posso dizer de outras escolas, porque eu não trabalho lá, mas eu tenho ciência, e é bom que o sindicato acompanhe, que tem uma diretora que nunca vai lá. Agora ela até pediu exoneração, foi exonerada, não sei. Eu não posso dizer o nome, porque eu não trabalho nessa escola. Mas nessas sindicâncias, vocês vão conversar com os professores, e os professores vão dizer para vocês que há diretor que não comparece na escola no horário que deveria estar lá, e que fala, mas eu estou trabalhando para a escola, mas eu estou na secretaria. Inclusive o Vicente, várias vezes ele fala, eu estou indo para a secretaria. Quando a gente liga para a secretaria, que a gente está precisando de lá, a secretaria liga para a escola, que precisando de Vicente. Não, mas Vicente foi para a secretaria. Agora, que eu encontro com ele lá, e mesmo assim, ele não cumpre horário. Não cumpre horário. Não chega às 7 e sai 11h30. Não sei se o estatuto... Eu nunca vi. Não posso dizer, porque não li. Nunca li isso no estatuto. Mas se o estatuto disser que o diretor pode chegar a hora que ele quiser, ficar meia hora, 2 horas e ir embora, Então, esse estatuto é injusto, porque conosco, eu pelo menos, pode ir lá na escola, 7 horas, se eu não estiver doente, eu estou lá. 11h30, eu estou saindo de lá. Pode fazer essa sindicância. Eu estou lá. Inclusive, às vezes, época de avaliações, eu trabalho até mais do que o meu, não estou reclamando, porque eu sou pedagoga, é para isso mesmo, e eu sei que é meu papel, então eu fico lá até mais tarde, chego mais cedo quando eu trabalho à noite, porque eu tenho que dar o meu serviço pronto. Só isso.
Obrigada. Mais algum vereador? Terezinha, nós vamos fazer um pedido de informação, que sindicância, a Câmara Legislativa, a sindicância é só CPI mesmo, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma sindicância. No seu caso, é um pedido mesmo de informação, você já procurou o sindicato ou não?
Não.
É importante você procurar também o sindicato, servidores públicos, né? Acho que é o primeiro caminho, porque é a entidade que representa os servidores públicos.
Que converse com os professores, porque olhar no livro de ponto, isso não vale. Tem que conversar com os professores daquele horário.
O sindicato tem condições, instrumentos para poder, tem assessoria jurídica lá, seria o primeiro passo, né, é uma sugestão. E a Câmara pode também fazer um pedido de formação, mas era importante a Câmara também ouvir o sindicato, né, então eu te aconselho, no primeiro momento, procurar o sindicato, conversar, e tenho certeza que a administração também está disposta a dar as informações necessárias, esclarecer esse fato, e a Câmara Municipal. Tá? Nós agradecemos sua presença aqui e passo novamente sua palavra para suas considerações finais.
Finalizando, eu gostaria que o sindicato olhasse isso mais de perto, porque, pelo que eu sei, a perseguição não é só comigo, não. Há outros servidores de outras secretarias sendo perseguidas ininterruptamente. Eu falo do meu caso porque eu vou fazer 17 anos de prefeitura e 17 anos... Eu não estou mentindo, senhor presidente. 17 anos, todo ano tem uma coisa para me aborrecer. Todo ano. 17. Quando eu aposentar, se eu não morrer antes disso, eu vou falar, graças a Deus, aposentada não vou ter mais perseguições. E eu não tenho medo de serviço. Vou fazer o concurso e não tenho medo. Se eu não passar, venho, falo com qualquer pessoa. Fiz o concurso TRE, não passei. Não vou entrar por frestas. Não vou entrar debaixo dos panos. Não tenho esse valor moral. Não tenho. Não condeno quem precisa. Mas eu não preciso disso. Aposentando, se Deus me der essa sorte de passar nesse concurso, tchau prefeitura, não quero nem saber, mas não quero mais ser perseguida, pelo menos até em agosto me deixem em paz.
Nós agradecemos sua presença, tá? E vamos aguardar então os sindicatos puder tomar providências e nos informar da situação. Peço à mesma comissão de sair do plenário, senhora Terezinha Gonçalves, e solicito a mesma comissão que dê entrada a este plenário da senhora Efigênia dos Santos Gomes, que vem falar sobre o Carnaval de Ouro Preto, e o cônico José Feliciano da Costa Simões. Seja bem-vinda. Tudo bem? Só tem 10 minutos.
Senhoras e senhores, senhores vereadores, o meu motivo de pedir a palavra hoje é sobre o nosso Carnaval 2009. Eu gostaria de agradecer à Secretaria de Turismo por respeitar um pedido meu para que as escolas de samba possam vir para a rua, porque é o nosso Carnaval do nativo, é o nosso Carnaval das pessoas ouropretanas. E é com muito carinho, com muito respeito, que a gente vê o povo do morro descer para ver o Zé Pereira dos Lacaios e também ver as escolas de samba. A gente vê torcida nessa Praça Tiradentes de crianças desde 6 anos de idade até o de 90 anos. E as nossas escolas de samba não podem morrer. As nossas escolas de samba é nosso patrimônio, é nosso legado. Eu gostaria, senhores vereadores, de dizer que o Carnaval Ouropretano atualmente está deixando uma lacuna. Nossos blocos, os nossos blocos, que é o bloco da Tia Amélia, a charanga do Carlota, o bloco aqui da Rua Nova, né? O Banjo de Prata, que inclusive eu tenho muito, muito carinho de dizer, né, Flávio? Que a família de você, com meu pai, com os antigos foliões, criaram o bloco Banjo de Prata. Eu não sei se foi seu pai que ajudou muito. Meu pai dizia assim que tinha uma pessoa da família Andrade que sempre ajudava com doação para que o nosso Banjo de Prata pudesse vir para a rua. E a gente fica muito triste de saber que há alguns anos passados ele não veio à rua por causa de subvenção. E a gente gostaria que esse bloco voltasse às ruas, porque é um bloco de nativos, é um bloco de pessoas da cidade de Ouro Preto. Nós não temos nada contra os blocos das repúblicas, mas nos blocos das repúblicas a gente vê sempre pessoas de fora, pessoas que não são nativas, pessoas que vêm, passam o carnaval e vão embora. Então eu gostaria muito de dizer, eu sou foliã e eu gosto, e eu fiquei muito feliz de saber que a nossa escola de samba do Antônio Dias não vai morrer, vai sair à rua, tá, Paquinha? Eu lutei, não quero a frente da escola, tá? Tá o Jorge Cachorrada na frente da escola, mas o Jorge vai pôr a escola na rua, tá? Também o nosso chapéu atolado, né, de crianças e de adolescentes, vai estar na rua esse ano. Foi um pedido da gente. A gente sabe que as escolas têm que lutar durante o ano todo para ter subvenção delas, para poder chegar na hora do carnaval, elas poderem estar aptas para receber uma doação da prefeitura, mas nunca pensando só nesse dinheiro da prefeitura. A gente tem que ser independente. Então, eu espero que vocês, vereadores, a partir do ano que vem, senhor Flávio Andrade, senhor Júlio Pimenta, senhor Paquinha, o Luiz do Morro, eu espero que vocês entrem com o pedido de que as escolas possam participar no ano inteiro do calendário de festas, para que elas possam ter direito de ganhar dinheiro fora esperar só da prefeitura, que a gente sabe que a prefeitura doa esse dinheiro, mas a gente fica só em função de esperar dinheiro da prefeitura. Tá? Eu gostaria que as escolas tivessem, sabe, Flávio e Júlio? Nós já tivemos aqui um festival de vinho no passado que as escolas fizeram e que ganharam o dinheiro e colocaram para comprar fantasias. Porque às vezes deixa para a última hora, chega em Belo Horizonte, está tudo caro, tudo acima do preço, e as escolas às vezes têm que prestar conta para a Liga e nem sempre elas conseguem fazer isso, porque cada dia que passa o preço das coisas vai subindo. Então é esse meu pedido aqui para vocês, vereadores, que ano que vem coloquem no calendário, peçam para colocar no calendário das festas de julho, que possam as escolas terem um espaço delas fazerem a festa delas, tá? Eu queria pedir isso. Eu queria também, para finalizar minha fala, dizer que nós perdemos em Ouro Preto um ícone, nós perdemos em Ouro Preto uma liderança. Nós perdemos em Ouro Preto uma pessoa que não só a nível nacional, mas a nível internacional, mostrava a nossa cidade e trabalhava por nossa cidade. Essa pessoa foi o nosso querido Padre Simões. Então, eu gostaria de pedir a vocês, vereadores, que colocassem na Câmara Municipal um projeto de lei para que realmente a escola de música lá do Pilar tenha realmente o nome do nosso cônego Padre Simões, porque ele criou essa orquestra infantil e adolescente, que é linda, maravilhosa e que merece ter o nome dele. Porque aqui em Ouro Preto nós tivemos o seu Pereira Coveiro, nós tivemos várias pessoas que passaram por essa cidade trabalhando, deixando o seu suor, deixando a sua marca e que passaram por essa cidade foram esquecidos. Inclusive, o meu pai, que foi sócio fundador da banda do Senhor Bom Jesus de Matuzinhos, o senhor Vindelino dos Santos foi um dos que idealizou a banda Senhor Bom Jesus de Matuzinhos. A gente sabe que hoje poucas pessoas lembram dele. Mas eu fico muito feliz, Flávio, de saber que o filho do seu Circundino, né, agora é o presidente da sociedade e que colocou pra gente que vai fazer lá dentro da sociedade um painel de todos aqueles que passaram por lá e deixaram sua marca. Eu gostaria de pedir também aos vereadores que estão aqui hoje, eleitos pelo povo, principalmente o Paquinha e o Luiz, que são da periferia. Gostaria de pedir a vocês que colocassem para o nosso povo que no carnaval, que os nossos jovens possam brincar o carnaval sadiamente e evitar de conflito com a polícia, tá? Porque no dia 31 de dezembro, eu não sei se vocês estavam aqui na praça, mas eu estava, né, Paquinha? E eu fiquei muito assustada quando eu estava saindo da praça, que eu vi uma coisa acontecer aqui atrás do museu e, inclusive, a polícia matou um cachorro, mas a polícia não viu que o cara que tentou arrombar a casa da Valentina Menezes, que ela alugou para trás ali, tem um barzinho, tem uma pessoa que morava no Rosário, Flávio. Eles tentaram agredir o rapaz, ele fechou a porta. E essas pessoas que tentaram agredir esse rapaz chutaram a porta e o cachorro fugiu e mordeu uma das pessoas. Então não vi motivo da polícia matar o cachorro como fez, tá? Eu achei que foi muito difícil para o rapaz que perdeu o animal de estimação dele, porque ele não tinha culpa nenhuma. A culpa simplesmente foi dos adolescentes que tentaram arrombar a porta dele, tá? E eu fiquei muito assustada com isso. Então eu peço que, às vezes, no carnaval a gente vê muita violência e fica encoberta. Eu peço que os jovens da periferia, principalmente, se cuidem, brinquem o carnaval, mas procurem ir para casa com mais companhia, procurem andar mais com mais pessoas e que evitem de confusão, porque sempre sobra para nossos adolescentes e os nossos jovens ouropretanos. Tá? Sempre os nossos jovens é que têm culpa, mas às vezes vem gente lá de fora e ajuda a fazer bagunça, e aqueles de fora vão embora e nossos jovens é que ficam nas cadeias e ficam presos e apanham às vezes da polícia. É isso que eu queria pedir para vocês, vereadores Paquinha e Luiz, que passem para a comunidade, principalmente da periferia, esse meu pedido de mãe, tá? Que eu tenho filhos, né? E eu não gosto que meus filhos se envolvam. E assim como eu não quero que meus filhos se envolvam, eu não quero que o filho de ninguém passe pelo vexame de apanhar da polícia, de ser preso. Às vezes nem eles têm culpa. Às vezes a culpa é de outras pessoas que vêm de fora. E eu estou falando isso com muita emoção, porque eu fico na rua. Eu participo das coisas que acontecem na rua. Então, eu, como eu estou no meio do povo, a gente vê muita injustiça, tá? Agora, não vou dizer que nosso povo também é muito bonzinho, não, porque tem muitos jovens também que vão, São Maria vai com as outras, tá? Então, que eles ficam atentos a isso, né? E que procurem brincar o carnaval e brincar sadiamente. É só esse meu pedido de cidadã, de mãe e de ouropretana.
Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vou falar, vereador Paquinha.
Senhor presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Província. Esse, eu gostaria de parabenizar a Figena, essa força, esse apoio, trazer a voz das escolas de samba. Como ela falou, as escolas de samba são o maior público em Ouro Preto do carnaval, são as escolas de samba que traz o povo de Ouro Preto, as pessoas de idade, gostam de vir assistir as escolas. Gostaria de parabenizar aí, sim, Padre Faria, São Cristóvão. E ano que vem, se Deus quiser, as outras escolas vão estar junto. Esse ano foi um pouco corrido, a gente entendeu, mas as outras escolas vão estar junto. E a gente vai fazer uma indicação, um requerimento ao prefeito, que as verbas, a ajuda das escolas saia mais cedo para o pessoal trabalhar, para dar tempo para fazer o carnaval. Beleza, Virginia? Só de agradecer a você pela força e nós estamos juntos.
Inclusive, eu gostaria de colocar aqui em público que a Escola de Samba do Morro de Santana Foi uma das primeiras escolas pioneiras da cidade, né? E a gente fica muito triste dela não descer a rua. E ano que vem, se Deus quiser, eu vou ter o prazer de lutar para que a escola de samba do Morro Santana, que eu já fui passista no passado, né? Que possa estar na rua também, porque é a nossa pioneira, é a nossa mãe, a escola de samba Morro Santana.
Com certeza. O Darcy já passava para a gente. Ano que vem o Morro Santana vai sair, sim. E vai ser 6 escolas. Okay. A maior alegria do povo de Ouro Preto é as escolas.
É isso aí.
Beleza? O morro foi feito de samba, de samba para a gente sambar. Né?
Mais algum vereador? Palavra vereador Luiz Gonzaga.
É isso aí, Figênio. Você está sempre... Isso é importante. Essa tribuna aí, eu sempre dou parabéns por essa tribuna aí. Essa casa é do povo e essa tribuna é bom que as pessoas vêm aqui manifestar. E a Figênio é uma pessoa que está sempre defendendo com muito rigor a cultura de Ouro Preto, e a Figênia já é uma pessoa que tem muito conhecido em Ouro Preto. Eu acho que, Figênia, sem você aqui em Ouro Preto, a coisa fica até caótica, porque a gente já acostumou com a sua pessoa, que está sempre defendendo, sempre correndo atrás das coisas. E eu queria te parabenizar também, Figênia, porque quando você fala em... É muito importante, agora as periferias estão chegando pelo centro, né? E também existe uma grande discriminação. Toda vez que a polícia pega um bolinho de gente, né, tem um bolinho, se tiver passando, se tiver passando um carro bonito, tudo, ele manda desencostar, tira o carro, tudo. Se for de Ouro Preto, se for dos cantos, aí quer prender. Então é bom que a justiça seja igual para todos os dois lados, né, para que evite essa coisa de discriminação, né? E é muito importante quando você falou que os brocos possam vir e que divida o fruto. Porque, às vezes, eu tenho reparado também nos últimos anos que há uma força, tendência, que vai para 5, 6 grupos. E que divida mais isso, assim, os morros vão descer, né? Logicamente, vão descer e para apreciar de todos daqui de Ouro Preto. Porque, afinal de contas, quem mora aqui é todo ouropretano, né? E não tem que discriminar esse ou aquele. E, às vezes, eu vejo uma tendência muito forte, Figênia, quando se fala em república. Eu não tenho nada contra a república, mas parece que está uma badeira, assim, no verbo popular, eles fazem o que quer, e não pode ser assim. Tem que ter essa disciplina, o respeito com o cidadão de Ouro Preto. Muitas vezes os estudantes são de fora, mas estão morando aqui, então eles têm que respeitar, né? Respeitar nós, ouropretanos, e para que todos brinquem e usem essa diversão num sentido geral, né? E é muito importante você vir aqui, e parabéns, continue nessa luta, né? Nessa garra sua, e que quando você quiser manifestar, que essa casa esteja aberta para você manifestar, que é muito importante. Parabéns, viu, Figênia?
Obrigada. E eu gostaria de pedir para vocês, vereadores, também, que nós temos o hino a Ouro Preto. Inclusive, recentemente, uma pessoa disse que Ouro Preto não tinha hino, só Mariana e Itabirito. E eu discordei, disse, não, existe 2 hinos a Ouro Preto, né? Inclusive, um deles foi feito por Augusto Correia e Dr. Carlos Verciani Veloso. E esse hino é muito bonito e eu gostaria muito, mas muito mesmo, que esse hino voltasse para a parte curricular das escolas, que os nossos meninos, nossos alunos aprendessem a cantar esse hino, tá? Porque ele é muito bonito. Eu gostaria, inclusive, de colocar só uma estrofe para vocês, não vou atrasar vocês, não. Em cada aresta de pedra, uma epopeia ressoa. Na terra formosa e boa, onde a grilheta não medra. A terra que 100 de anos, 3 vezes viu passar, possui dos ouropretanos em cada peito um altar. Esse hino é maravilhoso. Tá? É nosso hino a Ouro Preto e tem que ser valorizado, principalmente nas nossas festas, né? Nas nossas solenidades. Eu gostaria que esse hino voltasse à ativa, tá bom, gente? Muito obrigado.
Mais algum vereador? Esse hino foi cantado na cerimônia de posse, né, do prefeito, dos vereadores.
né, funcionários da casa aí que prestigiaram, mostrando nossa cultura e nossa tradição. Obrigado, Efigênia. Efigênia é uma lutadora, uma pessoa da nossa comunidade, de fibra, de garra, né? Uma pessoa de grande estima, sempre bem-vinda a esta casa, tá? Nós que agradecemos. Peço a mesma comissão que de sair do plenário da senhora Efigênia, dos Santos Gomes. E eu queria consultar os vereadores. Nós temos uma solicitação por parte do Sindicato de Servidores Públicos. Também queria fazer uso dessa tribuna hoje para falar sobre o projeto que chegou a esta casa da questão da estrutura, organização da administração direta. Eles estão acompanhados aqui de alguns funcionários e queria consultar os vereadores se concordam que a gente pode conceder 5 minutos, tendo em vista que já teve 2 pessoas inscritas. Vereadores, concordam? Então, peço a mesma comissão que dê entrada a esse plenário, da presidente do sindicato, senhora Aparecida Peixoto, e da vice-presidente Silvana. Sejam bem-vindos a esta casa.
Boa tarde a todos presentes, boa tarde a todos os vereadores e ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, Júlio Pimenta, e todos os ouvintes, servidores ou não, né? Hoje a nossa vinda aqui é pelo servidor de carreira, servidor que deixou de ser valorizado o ano passado, entre aspas, né? Conseguimos, com muita luta no sindicato, ano passado, ano retrasado, em 2007, nós conseguimos uma garantia para que eles continuassem como os nossos servidores públicos, que movimenta a máquina pública de Ouro Preto, porém, eles tiveram o salário, tiveram uma queda enorme no salário, porque eles perderam o cargo de servidores efetivos. Eu estou querendo dar um esclarecimento assim geral, porque hoje o telefone do sindicato não parava de tocar, perguntando se realmente esses servidores iam ser mandados embora. As pessoas deturpam muito. Então, eles não foram mandados embora naquela época que a gente lutou, contamos com todo o apoio da Câmara também, e chegamos à conclusão final que hoje eles estão aqui com a gente. Porém, eles hoje têm um cargo comissionado que é amparado por lei, por um decreto feito pelo prefeito, que é de 2007, né? E eles estão amparados por esta lei e têm um salário fixo. Eles não têm nenhuma vantagem como qualquer outro servidor que somos nós, como vale alimentação, outros benefícios quaisquer, esses servidores não têm. O salário deles ficou fixo em R$ 800. E se vocês lembram como que foi feito esse salário, fez-se uma média de que são 42 servidores de cargos comissionados, né? Eles fizeram uma média e têm, não importa quanto ganhavam, passou a R$ 800, fixo. A única oportunidade que eles têm de aumento é quando esse projeto que chegou para a Câmara também contempla com o aumento. É a única oportunidade. E o motivo da gente estar aqui é porque esse projeto que veio para a Câmara isentou-os do aumento. Continuou com o piso de R$ 800 para os 39 hoje, que eram 42, 3 aposentaram. Então, já está diminuindo, né? Mesmo assim, não se mexeu nenhum centavo. Eles continuam, então, mais 4 anos com R$ 800, sem direito a nada, gente. Então, a gente veio aqui pedir a vocês, todos vereadores, que nos ajudem em sensibilizar a administração, que não, vocês não votem esse projeto, não, deixe esse projeto entrar e a gente sensibilizar a administração que mude isso no projeto antes que ele seja votado, é claro, porque é a única chance que nosso sindicato vemos que esses 39 servidores têm de ter um aumento. Porque na data base eles não são contemplados, vocês entenderam, né? Então, aqui a gente mandou o ofício para os vereadores, mostrando todo o que a gente pôde explicar. E no projeto, vocês viram que eles continuam como assessor 1, previsto no anexo da lei complementar, continuando com R$ 800. Então, é um apelo que a gente está aqui. Hoje, eu estou acompanhado de vários deles que estão aqui, são pais de famílias, mães de famílias, que já têm, desde 2007, que estão com o mesmo salário, com salário fixo, não foram contemplados nas duas databases passadas. E esse ano, provavelmente, não também, porque a gente tem uma cláusula na database que os resguarda com a lei. Continua, né? Protegendo-os, porém, aumento eles não têm, vale alimentação, vale transporte, perderam todas as cláusulas sociais e administrativas do servidor efetivo normal, tá? E queria aproveitar, a Silvana vai falar, mas eu queria só fazer um esclarecimento sobre o problema que a nossa servidora pública, a Terezinha, está sofrendo. Porque até então a gente não tinha conhecimento do sindicato. Primeiro porque a Tere, ela não é filiada ao sindicato, não, a gente não tinha esse acesso. Fiquei sabendo aqui, como vocês hoje também. E é claro que ela pediu apoio ao sindicato, o sindicato vai apoiá-la e depois das averiguações a gente passa para vocês. A gente vai ver o que faz, que é claro que é servidora. E sendo perseguida, a gente tem que averiguar. Não posso falar mais nada sobre o caso dela, que realmente não tenho nenhuma coisa certa. Obrigada.
A gente concede mais 3 minutos, né? Passando a palavra para a Silvana, vice-presidente.
Boa noite a todos, aos vereadores reeleitos, aos eleitos. Nosso sindicato contamos com a participação e a colaboração de vocês, sempre nos um apoio aos servidores municipais da Prefeitura de Ouro Preto. Um bom trabalho para vocês nesse ano de 2009. Público, servidores, né? Na verdade, quando a Cida coloca da lei complementar, o sindicato ele não podia ficar de fora, né? De vir aqui pedir, implorar para que os vereadores, o presidente dessa casa, examinasse bem esse projeto, porque, na verdade, nós já analisamos o projeto, nós vimos que ele está sem critério de aumento salarial. Então, assim como a Cida colocou que os nossos servidores são 39, eles não foram contemplados com aumento, nós não conseguimos perceber nenhum critério de aumento. E isso, na verdade, fere, né, o princípio da isonomia, da igualdade. Quer dizer, onde que concedo 2x para determinado grupo e concedo 0,5x para outros grupos? Né, isso, né, então, eu queria contar com a ajuda do Legislativo para que ele observasse, propôs emendas no projeto. Nós sabemos que os comissionados têm que ter aumento, nós não somos contra aumentos, mas tem que ser com critérios e tem que observar e lembrar que em maio é a nossa data base. Então, nós não podemos ter uma data base tão arrochada igual nós já temos nesses anos todos. Tá? Então, eu conto com vocês e muito obrigado por estar aqui hoje.
Algum vereador queria fazer uso da palavra?
Tem as palavras, gente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Mais uma vez, parabenizar a dupla dinâmica, Aparecida e Silvânia, por virem à casa. Durante o nosso mandato anterior, foram duas presenças constantes, cobradoras, críticas e enriquecedoras. Isso é muito importante. É bom ver um sindicato que não é perseguido, que é atuante, que cumpre o seu papel. E Silvânia e Cida fizeram isso, representando a categoria durante o mandato anterior. E a gente viu, Cida e Silvânia, lembram-se disso, foi um período em que teve avanços importantes, mas claro que ainda falta muito por fazer. O plano de cargos e vencimentos, o concurso público, a organização do quadro como um todo, os débitos que eram devidos pela prefeitura a servidores de anos e anos, problemas com o INSS. Então a gente viu, e eu acredito muito isso, ao Bartolomeu Fortes, que era o superintendente de recursos humanos, esse esforço, foi importante, porque acho que ninguém conhece o quadro de servidores como Bartolomeu, e já, por já ter sido do sindicato, até membro da primeira diretoria, tem esse compromisso com a categoria, com a causa. Então entendo que foi um momento muito feliz. E esse caso tratado pelo sindicato aqui foi um exemplo muito claro de se buscar respeitar as pessoas. Não sei se todo mundo entendeu, eu estou até sugerindo ao sindicato que faça um ofício mais simples da próxima vez, que às vezes você pede alguém para escrever e às vezes o ofício rebusca muito e completa, né, e complica a compreensão dele. A Constituição foi promulgada em outubro de 88. Naquele período, a Constituição falou o seguinte: quem naquele momento, de 5 de outubro de 88, já tinha 5 anos de serviço público, estava estabilizado. Particularmente até o meu caso na UFOP, eu entrei no UFOP em 80. Então eu sou estabilizado como servidor público da UFOP. Então reconheceu isso. Então quem tinha sido contratado antes de outubro de 83, 5 anos antes, estava garantido. Ninguém mexia com ele, conquistou a sua estabilidade. Da Constituição para frente era só concurso e ficou um buraco no meio. E essas pessoas contratadas entre outubro de 83 e outubro de 85 e 88, a Constituição não tratou deles. Ficou um buraco, essas pessoas querem saber que direito realmente tinha. Nesse esforço todo de reorganização do quadro, a gente se lembra muito bem, o Ministério Público entrou com muita força, cobrando muito da Prefeitura, exigindo ações, exigindo demissões, exigindo exonerações, como é o papel do Ministério Público, exatamente exigir o cumprimento da lei. E a Prefeitura, então, junto com a Câmara e o Sindicato, a Prefeitura arrumou, né, uma saída para isso, para não deixar... Pensa bem, era uma pessoa que tinha sido contratada em 84, completou no passado 24 anos de prefeitura. Pela lei, essa pessoa teria que ir embora sem qualquer direito. Não tinha licença, férias, não tinha nada. O Ministério Público e a lei entendia que essa pessoa era irregular. E ela tinha que ser mandada embora imediatamente, sem qualquer reconhecimento, sem qualquer indenização. A gente está conversando, e eu participei efetivamente disso, com o sindicato, com o prefeito, fez-se uma lei criando 46 cargos comissionados naquela ocasião. O cargo comissionado, ele é preenchido pelo prefeito com qualquer pessoa que ele queira. Então foi um arranjo, uma saída que eu achei inteligente, sugerida até pelo sindicato, né, que apresentou essa saída. Na época, era mais de 100 pessoas que estavam nessa situação, nesses 5 anos, mas muitos foram sendo aposentados, arranjou-se uma saída para muita gente. Mas sobraram 46, não é isso? 46 não tinha jeito. Hoje são 39. Nesse período, 7 pessoas já tomaram outro destino. Então criaram-se 46 cargos comissionados, nomeados pelo prefeito, e que é só para essa pessoa. A lei, inclusive, tem o nome de cada um dos 46 junto. Não pode tirar o Antônio e colocar o Pedro no lugar dele, que isso a lei não permite. É só para resolver o problema dos 46, que já são 39. E acho que o sindicato está coberto de razão. Porque essas pessoas, quando vai ter a discussão da data base, em maio, elas não vão ser cobertas pelo aumento que a categoria conseguir. Porque é cargo comissionado, é separado. O cargo comissionado é a lei que define o percentual de reajuste. Então, entendo realmente, naquela ocasião, como a Cida falou, foi feita uma média, teve gente que perdeu, né? Tinha gente que ganhava 1.000, 1.200, 1.500, baixou para 800, alguns casos desses. Mas era uma maneira de segurar, pelo menos assim foi falado na época. Pelo menos o emprego está garantido e o prefeito se comprometeu que até o final daquele mandato dele as pessoas estariam cobertas. Um outro prefeito que entrasse poderia exonerá-las, né? Um outro prefeito que assumir pode vir a exonerar. O prefeito Andrés Oswaldo, que teve iniciativa disso, assumiu o compromisso, que pelo menos até o final daquele mandato, 31 de dezembro do ano passado, as pessoas estariam garantidas o seu cargo. E a partir de 1º de janeiro desse ano seria um outro mandato. Se ele fosse prefeito, ele poderia continuar com os cargos. Se fosse um outro prefeito, poderia exonerar. Legalmente teria esse direito, né? Mas há um compromisso político e moral do prefeito Ângelo Oswaldo de dar sequência a esses cargos até que as pessoas se aposentem, ou peçam para sair, ou venham a falecer, coisa dessa natureza. Então, parabenizo o sindicato. Eu queria até perguntar às pessoas que estão aqui, que são desses 39, se podia levantar a mão para a gente, por favor, para a gente saber quem está acompanhando, que é importante que vocês acompanhem isso, né? Parabéns por vocês terem vindo aqui. Estou vendo gente de Lavras Novas, de Cachoeira do Campo. É importante que vocês acompanhem isso, né? Entendo que a Câmara tem que dar resposta ao sindicato. Nós não podemos, até para vocês entenderem bem, o projeto chegou aqui à Câmara. nós não temos poder nosso de criar mais gasto. Aparecida e Silvânia sabem disso, né? A Câmara não pode falar assim, ah, vai passar para 1.000. Nós não temos esse poder, porque a gente não pode aumentar o valor do projeto. Mas passa a ser, mais 2 minutos, presidente?
Pois não.
Passa a ser só uma negociação política da Câmara com o Executivo para poder conquistar isso, né? E, por mim, vai haver essa negociação. Pode ter certeza da minha parte, entendo isso. Daqui a 3 meses, 2 meses, o servidor como um todo vai ter um reajuste. E vocês não. Então, vocês vão ficando para trás. Isso é muito ruim. É indigno, né? Desrespeita a condição de servidor de vocês. Então, acho que é pertinente. Acho que poderíamos depois sentar com o sindicato até para ver como é que seria um percentual que a gente poderia negociar com o Executivo para poder ter esse aumento. Mas parabenizo o sindicato e já assumo o compromisso da minha parte, pelo meu mandato, de lutar por um aumento nessa comissão, nessa gratificação de R$ 800, para possibilitar a manutenção do poder de compra de vocês. Esse 800 foi dado em... Foi quando que foi a lei? 2007. Que mês que foi, vocês lembram? Setembro de 2007, já tem 1 ano e meio. Tudo já subiu nesse período. E os 800 de vocês ficaram fixos. Então, claro que comporta um aumento nesse 800, não sei para quanto. 15 de outubro. Então, 15 de outubro de 2007, 15 de outubro de 2008, já estamos em fevereiro de 2009. Claro que comporta um aumento. Né? Os salários todos foram reajustados. O salário mínimo passou para 465 agora. Naquela época, o salário não chegava nem a 300, eu acho. Então, tem que fazer realmente um reajuste. E eu assumo o compromisso de propor ao Executivo de discutir e pressionar para que isso seja atendido. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Quer responder? Pois não. Pode falar, Silvana.
Flávio Andrade, na verdade, quando você fala isso, que nós também temos esse entendimento que quem decide o aumento é a administração. Só que o que o sindicato propõe é um critério. Na verdade, em um momento que o mundo inteiro fala em crise, como que um salário pode aumentar tanto de algumas categorias e outras não? Então, isso é que a gente tá pedindo, né? Ponderação, exame, né? Sentar, resolver, não aprovar um projeto onde ele não tem coerência. Se vocês analisarem direitinho, vocês vão perceber isso também, tá? Eu tenho certeza.
Flávio, porque na verdade a gente não ia estender o assunto ao projeto todo. Claro que o projeto não é o que a gente queria, nós servidores, né? Porque já que falando de critérios, que não teve critério no reajuste, no aumento salarial aqui das pessoas que estão comissionadas aqui, os cargos. Então, a gente não sabe qual tipo de critério foi usado, porque, para a gente, nós não chegamos a nenhum critério. Que não. Tem um que teve 2 mil de aumento, teve outro que teve só R$ 50. Então, não sabemos como foi usado. Então, a gente precisava que esses nossos servidores que a administração tivesse bom senso e olhasse com carinho para essas pessoas. Obrigada.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Leonardo.
Cumprimentar aí o sindicato, né, por ter vindo aqui nessa casa. Esse tal projeto de lei que elas estão dizendo aí, ele foi distribuído na semana passada. Eu ainda estou me inteirando melhor dele, eu estou lendo ele. Estou tendo alguma orientação jurídica também. Mas... em comparação de questão de aumento de salário para estes servidores, que foi através de uma lei complementar, né? Inclusive eu até votei favorável a ela, né? E a gente vê a distorção da coisa de um outro projeto de lei complementar 1206. Que, olha aqui, ó, este de agora que o prefeito mandou para essa casa, tá, vamos voltar, então, lá em 2006. Tinha em torno de... Criava-se 2 cargos de superintendente. E também, aqui, ó, superintendente de Tecnologia e de Informação, superintendente da Guarda Municipal. Teria quase 10 superintendentes no nosso município. Hoje, com o novo projeto, está se criando 20 superintendentes. Aqui, superintendente da Guarda Municipal. Olhar rapidinho aqui para a gente não errar e... Sei que uma diferença. Hoje, parece aqui que não vai ser mais superintendente da Guarda, não vai ser superintendente mais da Guarda Municipal. Será diretor da Guarda Municipal. Está caindo de R$3.000 em 2006 para 2007. Agora, aparentemente, houve até uma queda, né? Então, mas o que causa estranheza é por que criar 20 superintendências com o salário de R$ 3.500. Não eram 20 superintendentes, era em torno de 10 ou 12. Tem que acabar de rever as leis antigas aqui também para poder fazer uma comparação. Mas 20 não era. Não é verdade? Então, há uma distorção. Agora, já que essas pessoas que estão aqui são servidores públicos, o prefeito fez essa lei lá, devido o arrocho até do promotor, mas por que não valorizar esses que são prata da casa? É? Por que não valoriza? Será porque eles são ruins cabeleireiros? Não, mas são bons servidores, porque se fossem ruins, tinha descartado eles. Então, até acabar de inteirar desse projeto, que será discutido nas comissões ainda semana que vem, mas distribuir o cobre para todos nós vereadores, estarei votando de acordo com os funcionários do município, de acordo com o sindicato, né? Porque a gente viu aqui até a questão do impacto, dá uma diferença para cima, sim. Dá. Então, em tempo de crise, não pode ter diferença para cima, tem que ser para baixo. Então, vamos parar com esse lenga-lenga e vamos realmente ver o que é bom para o nosso município. Mas não cabe eu ainda prolongar aqui, acho que foi até um pouco cedo o sindicato vir aqui ainda. Deveria vir terça-feira, né? Mas eu estou junto com vocês. Estou junto com vocês. Agora, acredito que o prefeito, isso aqui eu estou achando até um projeto mal intencionado, que poderia mandar esse projeto para essa casa sem misturar com esses outros aqui. Por que não mandou ele se separado? Mandou junto. Não teve um outro separado em 2007? Que mandou junto com esse pacote aqui agora? Porque depois o vereador vota contra tudo isso aqui, vai falar, vereador votou contra o servidor. Então, isso aqui está cheirando veacaria, mas vamos aguardar para ver.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Bem, eu quero cumprimentar o pessoal do sindicato, os servidores públicos aqui presentes, tem alguns aqui que até me procuraram ali no corredor. E o que eu disse a eles, eu vou reafirmar agora. Que para a gente, primeiro a gente tem que, hoje que nós recebemos cópia desse projeto de lei, que aliás, deixa eu ver, nem é projeto de lei, não é lei complementar, me parece, né? É projeto de lei complementar. Então, é interessante que a gente leia primeiro, né, Léo? Compare com o passado e agora. E, com certeza, o que a gente puder fazer para favorecê-los, que, como dizia, são pratas da casa, são funcionários antigos, estão na prefeitura há mais de 20 anos. Conheço bem todos eles e com certeza a gente puder estar contribuindo para melhorar a situação deles, com certeza. Ok? Obrigada, Isis.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nós agradecemos, tá? Aparecida, Silvana, demais membros da diretoria do sindicato, servidores públicos, todos os servidores aqui presentes. Pode ter certeza que essa casa vai sempre defender os interesses dos servidores públicos, com todo empenho, com toda dedicação. A gente conhece praticamente, acho que todos os servidores aqui, alguns com mais de 20 anos de casa,
30 anos, talvez, né? Algum lá, né, Maurício? Maurício, Figenha. E a gente sabe que quantos já contribuíram para o nosso município, quantos já fizeram e ainda fazem, né? Pelo nosso município, nosso povo, a dedicação, o trabalho, o empenho, o carinho, a atenção sempre tiveram com a nossa, todos, né, que na cada área que vocês trabalham. Tem o nosso apoio, tem o nosso empenho, o projeto chegou na terça-feira, esta casa, vamos analisar, né, ainda está nas comissões, os vereadores, sei, todos estão conscientes da importância, e a gente quer tentar fazer o máximo, poder melhorar para cada um de vocês. Como o próprio vereador Flávio Andrade colocou aqui, não depende desta casa determinar aumento, né? Tem partido uma iniciativa do Executivo, mas os vereadores, enquanto temos certeza, conseguimos sensibilizar e poder, como você bem colocou aí, colocar racionalidade nesse projeto, né? Pelo menos ver a questão das categorias para que possamos ser justos, né? E ao mesmo tempo garantir o que é o objetivo desse projeto, que é buscar eficiência, a melhor remuneração, principalmente servidores públicos. E lembrando que maio é a data base, né, que é importante, e é uma das coisas que nós estamos, inclusive, discutindo com o Executivo para já antecipar aquilo que pode ser feito. Acho que para aprovar esse projeto também tem que estar já pensando, né, nos impactos para a questão da data base e garantir também a compensação, né, para todos os outros funcionários públicos, os efetivos, né, que também estão aguardando aí melhorias. Agradeço a presença e passo a palavra novamente para suas considerações finais. Obrigado a todos os presentes aqui. Continue participando conosco das nossas reuniões. Pode contar com o nosso apoio desta casa aqui.
Muito obrigada, Júlio, e todos os vereadores, né? Mas eu quero fazer uma ponderação aqui na fala do Léo. A gente sabe que está cedo, mas nós somos prevenidos. Mais do que a gente, sindicato, são eles que estão nem dormindo à noite. Porque você imagina pensar que vão ficar com R$800 mais 4 anos. Então, eles são testemunhas porque eles estão lá sempre com a gente, ligando para a gente. Então, o tão cedo é justamente para fazer vocês pensarem bastante, analisar. E antes até de entrar, antes da comissão, você já olharem com a administração o que pode ser feito. O melhor que puder ser feito por eles é melhor que qualquer coisa que está aqui dentro, porque é eles que movimentam a máquina pública. Tá? Obrigada.
Solicito a mesma comissão de saída. Solicito a mesma comissão, vereador Luiz Gonzaga, vereador Leonardo, conduza a presidente e a vice-presidente do Sindicato de Servidores Públicos. Retornando à reunião ordinária, solicito o secretário que faça novamente chamada.
Curumara Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias. Presente. Moisés Rodrigues. Presente. Silmério Rosa de Oliveira.
Presente. Passamos então para a ordem do dia. Solicito o secretário que faça as indicações.
Indicação 2009, vereador Flávio Andrade, solicita à Prefeitura que estude a possibilidade de recuperar 2 desbarrancamentos significativos na estrada do Distrito Rodrigo Silva, que estão comprometendo sobremaneira os usuários daquela via. Assino, vereador Flávio Andrade.
Em discussão, indicação número 20, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Autor.
Presidente, nós estamos discutindo. Eu tenho participar sempre das reuniões da Associação Morador de Rodrigo Silva. Aqui um abraço especial ao Gilson, que é o presidente. E a estrada de Rodrigo Silva tem 3 pontos complicados. Um deles, a prefeitura até fez uma intervenção no mandato anterior, provisória. O trabalho é grande, o projeto é grande. e eu estou apenas trazendo aqui.
Só um minutinho, vereador. Solicito a plenária. Pessoal que está saindo, por favor, um pouco de silêncio. Obrigado.
Estou trazendo apenas o recado dos moradores. A estrada tem um ponto muito complicado. Se não for feito nada, nem em termos emergenciais, vai cair, vai até isolar Rodrigo Silva do restante do município. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 2809, do vereador Silmério de Oliveira. Solicito que a Prefeitura, através da Secretaria competente, providencie a colocação de postes de iluminação no subdistrito do Arrozal, na altura do sítio Santa Luzia, próximo à rodovia dos Inconfidentes, quilômetro 53. Solicitação atende a pedido de moradores e, por ser essa região próxima à rodovia, agrava mais a situação dos usuários. Assino o vereador Silmério.
Em discussão, indicação número 28, de autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira. Em votação, os vereadores concordar, a favor, de como estão. Quem concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 2909, da vereadora Maria Regina Braga. Solicita que a Prefeitura interceda junto às empresas mineradoras localizadas em Miguel Burnier para quem, em parceria, possam providenciar obras de urbanização completa nas ruas residenciais do distrito. Entenda-se construção de rede de esgoto e pluvial, construção de meio-fio e asfaltamento. Essa solicitação se faz no intuito de atender às incessantes e justas reivindicações de moradores, conforme abaixo assinado anexo. A realização de tais obras se faz urgente no sentido de melhorar a infraestrutura precária do distrito, que muito tem contribuído para a arrecadação orçamentária municipal. Um abaixo assinado com diversas assinaturas e assina a indicação a vereadora Regina Braga.
Em discussão, indicação número 29, de autoria da vereadora Regina Braga.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Veja bem, é sabido que hoje, ao entorno de Miguel Burnier, nós temos várias mineradoras lá explorando minério. Não só a Gerdau, nós temos a Vale, temos a antiga CSN, né, que agora vendeu, mudou de nome, temos Lagoa Seca. Então, a arrecadação proveniente daquele distrito hoje para o orçamento municipal, ela é bem significativa. E quem visita Miguel Burnier hoje não acredita, porque está um distrito, parecendo um distrito fantasma. A infraestrutura lá é precaríssima, né? Não tem rede de esgoto, não tem um calçamento decente. E eu não acho justo isso, até mesmo para quem mora lá, para as pessoas que moram lá, e em virtude da arrecadação que vem de lá. Então, daí essa minha indicação, fundamentada num abaixo-assinado da comunidade lá, que pede. Hoje a gente se vê falar tanto em parceria público-privada, por que não, então, a prefeitura tentar isso, junto às mineradoras, fazer um convênio, uma parceria, e melhorar o distrito para ficar à altura do que o povo de Miguel Burnier merece. Ok? Obrigada, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordar, como estão. Quem concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 3009, de autoria da vereadora Crovimara Batalha, solicita que a Prefeitura estude a possibilidade de construir muro de arrimo na rua Bernardo Pereira de Vasconcelos, próximo ao número 89, aquele beco ao lado da República Castelo dos Nobres, no bairro Antônio Dias, visto que existe o risco de desabamento de terra em cima de uma casa. Assina vereador Crovimara Batalha.
Em discussão, indicação número 30, de autoria da vereadora Crovimara Batalha. Em votação, os vereadores concordavam como estão. Quem concordar, favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 3109, também da vereadora Crovimara, solicita que a Prefeitura estude a possibilidade de construir passeio de aproximadamente 50 metros próximo à curva do vento, em frente ao antigo alojamento. Ela justifica que aproximadamente 8 famílias moram do lado de baixo da estrada e a construção do passeio traria segurança para essas pessoas, inclusive crianças, transitarem, visto que hoje precisam passar no asfalto, correndo perigo de serem atropelados pelos carros que trafegam em alta velocidade pelo local. Vereadora Crovimara Batalha.
Em discussão, indicação número 31, de autoria da vereadora Crovimara Batalha. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 3209, vereador Moisés Rodrigues de Paula, que solicita que a prefeitura estude a possibilidade de complementar a rede de água potável até o sítio Santa Cruz, uma extensão aproximada de 1 quilômetro, na localidade de Engenho d'Água, no distrito de São Bartolomeu. Esse atendimento beneficiaria 8 famílias que ainda não possuem esse serviço. Assino o vereador Moisés.
Em discussão, indicação número 32, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em votação, os vereadores concordavam como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 3309, da vereadora Regina Braga, solicita que a prefeitura encaminhe o mais urgente possível um assistente social e um engenheiro até a residência da senhora Maria da Paz, na Rua das Flores, 123, no bairro Santa Cruz. Essa senhora foi deixada pelo esposo e vive com seus filhos em uma casa que precisa de reforma, principalmente no telhado. Atualmente ela está desempregada e está passando sérias dificuldades financeiras. Sua casa está sem energia elétrica há mais de 6 meses. Ela alega que fez inscrição na Secretaria de Assistência Social, pediu assistência várias vezes. A CONDEC já esteve em sua casa, mas até a presente data nenhuma providência foi tomada para amparo dessa família. Assina a vereadora Regina Braga.
Em discussão, indicação número 33, de autoria da vereadora Regina Braga.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Essa senhora, ela é muito conhecida lá no Santa Cruz, todo mundo, o apelido dela é Naná. Ela, inclusive, foi voluntária há muito tempo, não sei se ainda é, da Pastoral da Criança, uma pessoa altamente humana, séria, digna, só que está passando por esse período aí complicado, o marido deixou, acho que não dá assistência direita, está desempregada, a casa dela está numa situação muito crítica, ela vem pedindo várias vezes, foi na Secretaria de Assistência Social pedindo auxílio, assistência, e até então eles não tomaram uma providência, então ela me procurou, pediu que eu intercedesse, fizesse uma indicação aqui na casa, daí então esse meu pedido, e eu espero que a assistência social dê o devido amparo a essa pessoa que já ajudou tanta gente de forma voluntária, de forma solidária, e agora ela está precisando. Ok? Obrigada.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordar, por favor, manter como estão. Quem concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 3409, vereador Maurício Moreira Paquinha, solicita que a Ourotran estude a possibilidade de providenciar a sinalização na Rua da Lagoa, no bairro do Gambá, e ainda viabilizar estudo no sentido único de uma melhor adequação ao tráfego nos dois sentidos da referida rua, atendendo pedidos de moradores, tendo em vista que ali está ocorrendo muitos acidentes, colocando em risco a vida dos transeuntes daquele local. Maurício Moreira, Paquinha, vereador.
Em discussão, indicação número 34, autoria do vereador Paquinha. Em votação, os vereadores concordavam, vamos manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 3509, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, solicita que a prefeitura estude melhorias no bairro Taquaral, calçamento e rede pluvial, mais especificamente nas ruas Madalena Gonçalves e Zé Afonso Rocha, que atenderia 12 famílias que residem no bairro. Assina o vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação número 35, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordar, favor manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
A última indicação, 3609, também do vereador Luiz Gonzaga, solicita que a prefeitura interceda junto à CEMIG para a colocação de postes e iluminação pública na rua Mestre Joaquim 266, no Alto da Cruz. A citada rua é calçada há mais de 8 anos e ali moram 6 famílias. Essa colocação do poste beneficiaria pelo menos 20 pessoas. Assina o vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação número 36, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordar, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos para representações.
Representação 50709, de autoria do vereador Paquinha, solicita que encaminhe ao gerente de segmento da Telemar Oi, no intuito de que o mesmo providencie colocação de telefone público na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Taquaral, tendo como referência a casa da senhora Eva, no final da rua. Atende a solicitação de moradores, uma vez que em caso de urgência, Os mesmos têm que andar alguns quarteirões fazer ligações, já que nem todos têm telefone fixo ou celular. E encaminha anexo um abaixo assinado com o nome de moradores da localidade. Assina o vereador Maurício Moreira.
Em discussão, representação 07. De autoria do vereador Paquinha. Em votação, os vereadores concordavam como estão, quem não concordava manifestar. Aprovado por 8 votos.
Representação 0809, vereador Silmério Rosa de Oliveira, encaminhar ao senhor José Ribeiro da Costa Neto, que é diretor da UniBH, Confidência, televisão, no intuito que o mesmo providencie a instalação de uma torre de transmissão do canal UniBH em Confidência, no distrito de Antônio Pereira, município de Ouro Preto. Assina o vereador Silmério.
Em discussão, representação número 8, de autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira. Em votação, os vereadores concordar, favor manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos projetos em primeira discussão.
Projeto de lei 0902-2009, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamentos referentes a serviços prestados e alocação de máquinas realizada em gestão anterior. O parecer das comissões em conjunto é favorável, com emendas.
Em discussão, projeto de lei número 2, de autoria do prefeito municipal. Em discussão? Pede palavra? Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Senhor presidente, da série Coisas Estranhas, agora aparece a prefeitura com uma nova modalidade, que é pagar a dívida de 10, 12, 15 anos atrás. Nós sabemos que o legislador brasileiro foi amplamente cobrado e a lei de responsabilidade fiscal foi fruto de um grande amadurecimento político do país. Então, dessa maneira, o cerne da lei de responsabilidade fiscal, o escopo maior da lei, é que, de maneira nenhuma, despesas feitas em exercícios passados sejam pagas com orçamento do ano subsequente. Então, é preciso se frisar bem que nós não estamos contra o pagamento, mas pela via que ele está sendo proposto. Porque a prefeitura, através da sua comissão de sindicância, faz realmente a apuração se houve o fornecimento do serviço, se houve a compra do bem, se houve a prestação efetivamente. E o município realmente não pode se enriquecer licitamente deixando de pagar. Mas a averiguação da comissão da prefeitura, que avalia isso, e a próprio parecer da comissão jurídica de lá, só pega a questão do meio para frente. É lógico que o serviço foi prestado, que o bem foi entregue e que a prefeitura tem que pagar realmente. Mas o cerne da questão é lá no início. Se contratou na época e não pagou, é porque contratou errado, é porque comprou errado, porque não empenhou. A despesa do município é prévia e existe o procedimento certo para isso. Então, eu oriento a bancada, peço voto da bancada do DEM e a solidariedade da bancada do PSDB para não votar, deixando claro que não somos contra o pagamento, porque se o particular, o fornecedor, prestou o serviço, fez a entrega do bem, realmente a prefeitura tem que pagar. Mas a via certa é a cobrança judicial. Então, que esses fornecedores procurem o meio judicial, que é o caminho certo, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, para verem os seus valores de serviços prestados anteriormente. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu acho que é importante a consideração do vereador Moisés. Infelizmente, a gente vê no serviço público esse tipo de coisa, né? Não é prerrogativa de um prefeito, só vamos dizer assim. A gente tem visto hoje, até em outras escalas, estadual e nacional, acontece isso. O melhor realmente é que não houvesse débito nenhum, né? A lei de responsabilidade fiscal até estabelece isso. Um mandatário não pode deixar débito para o mandatário seguinte. Esses casos aconteceram. Se não me engano, deve ser o quarto ou quinto projeto de lei que a gente vota aqui para poder permitir que o município faça esses pagamentos. falei na reunião anterior também, acho que o último culpado disso foi exatamente quem prestou o serviço. Prestou o serviço na melhor das boas intenções, contratado para isso, autorizado para isso, e não recebeu. Isso foi do prefeito Josualdo, até quando eu era vice-prefeito dele, ou nos governos subsequentes, da prefeitura também. Acredito que vamos ter daqui para frente outros casos que vão ser identificados. Mas, assim, essa pessoa, acho que ela tem que receber. O caminho judicial é um caminho tortuoso, né? Complicado, demorado. Seria, vamos dizer, o ideal, né? Pensa bem, um cidadão desse aí, se ele entrou na justiça, pode ser que ele vá receber. O que ele receber, talvez nem compense que ele gastou com advogado. Infelizmente, até é um serviço caro. Então, registro a pertinência da fala do vereador Moisés, mas eu entendo que a prefeitura, né, encontrou uma saída legal, na medida em que passa pela autorização do legislativo, não é o prefeito que está pagando. Se o prefeito pagasse, ele teria até problemas criminais contra ele. Mas ele está solicitando autorização do legislativo no sentido de fazer justiça. Parece que o total chegou a R$70 mil. Acredito que ainda entre outros projetos, como já aprovamos alguns anteriores. Então, reforço isso. Acho pertinente a fala do vereador Moisés, mas voto favorável para reconhecer e tentar, eu ia pedir até na reunião que ele fosse votado em única, e me esqueci, para que possa fazer justiça que as pessoas que não receberam há 12, 13 anos possam receber agora o tratamento, o pagamento sobre serviços prestados ou sobre máquinas alugadas à prefeitura. Obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Regina Braga.
O vereador Flávio disse que nós, já é, eu acho que, o terceiro ou quarto projeto dessa natureza que nós votamos, isso com relação ao primeiro mandato do Ângelo. Mas no mandato passado nós votamos vários projetos nesse sentido, consertando erros de servidores da prefeitura que deixaram, secretarias que deixaram as pessoas prestarem serviço sem empenho prévio, de forma errônea. Eu acho que a gente continuar votando erros lá, eles vão continuar fazendo as coisas erradas, e a gente sabe que isso é complicado. Isso se tem uma coisa que na administração pública é inadmissível, é você gastar sem empenhar, fazer um empenho prévio. E tem vindo muitos projetos de leis, na legislação passada veio e agora começou já, e essa casa tem que tomar cuidado com isso, porque nós somos corresponsáveis por estar porque todos os processos foram abertos, processos administrativos para apurar de quem foi o erro. Mas a gente não vê essas pessoas sendo penalizadas, né? Lá no processo, claro que as pessoas vão ser penalizadas, mas a gente não vê essas pessoas sendo penalizadas. E aí, vão continuar errando e essa casa aprovando. Então é meio complicado realmente esse tipo de coisa.
O vereador me dá uma parte?
Então é só para as pessoas lá embaixo tomarem cuidado, os secretários e, né, o jurídico, a fazenda, sei lá. Procurar não contratar sem antes empenhar.
Não, pode, vereador. Mais uma vez, também tem razão, vereador. Nós tivemos dois casos aí, são dois casos separados. Um de serviços que foram prestados e não foram pagos, e outro de problemas mesmo administrativos, né? Eu entendo que isso pode ser, não digo extinto, mas diminuído agora, na medida que a nova secretária que assumiu de planejamento e gestão, acho que a preocupação maior dela é fazer essa máquina andar de maneira encaixada. É porque o modelo de gestão, às vezes você tem 10 prefeitos. Cada um que é secretário se acha prefeito, até o diretor às vezes se acha prefeito. A vereadora foi secretária, sabe que às vezes acontece isso. Então, acho pertinente, mas vou falar, esse caso eu acho que é cabível para poder reconhecer o direito dessas pessoas que prestaram serviço. E tentar até ter, acho que através da líder, para o vereador Cormara, de fazer chegar à secretária Miriam essa preocupação, né, desses casos que aconteceram nesse mandato, que acabou agora, um mês atrás, e que vira e mexe, nós estamos tendo que corrigir erros que não foram nossos. E acho também que a gente podia fazer um levantamento dessas emendas. Eu me lembro que 3 projetos nós emendamos, inclusive esse da semana passada, estabelecendo um prazo para que o município averiguasse de quem tinha sido o erro internamente. E também não sei se foram feitas essas investigações. Talvez a gente pudesse pedir o serviço da secretaria que verificasse esses projetos que nós aprovamos no mandato anterior, para ver quais são eles, que prazo foi estabelecido, e ver se o município cumpriu ou não o que a lei determinava de ter essa investigação. Fala assim, ó, lá a própria comissão falava, encaminha aos recursos humanos para ver, para identificar problemas. E nós estabelecemos um prazo para isso. E eu não sei se o prazo foi cumprido ou se foi feito. Então, acho pertinente a colocação da vereadora Regina Braga e acho que a gente podia tomar essa providência de solicitar ao Executivo informações sobre que providências foram tomadas nos casos que nós já aprovamos anteriormente. Obrigado pela parte.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Leonardo.
Esse projeto também teve nas comissões e lá nas comissões eu já manifestei que votaria contra esse projeto. Por quê que eu voto contra esse projeto? Isso é uma dívida do município de 96, quando o prefeito Ângelo Oswaldo, foi prefeito do primeiro mandato dele. Inclusive até votei com ele, Flávio lembra disso. Votei para que se fizesse uma boa administração e zelo com dinheiro público. Tem algumas firmas aí que vão receber, que é de julho, prestou um serviço em julho de 96, diz que houve uma queda na arrecadação, mas teve julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, por que não se pagou isso aí? Ficou lá, vem cá. Agora, nós sabemos que o caminho de receber isso de maneira legal é através mesmo da justiça. Agora, se esperou passar tanto tempo para mandar um projeto desse, pô, eu não fui eleito para isso não, hein? Vou ficar votando projeto de má administração de 96, porque se você contratou o serviço, você teria que ter o dinheiro. Cadê o dinheiro? Não foi votado a lei em 95, especificando que até quanto poderia gastar, até quanto? Gastou-se a mais, novamente, desde 96, 95, aí para trás, e está aí, ó, algumas pessoas sendo penalizadas devido à má administração do prefeito Ângelo Oswaldo. Eu concordo com as palavras do vereador Moisés, né, vou voltar junto com o DEM, para que não volte mais essa casa projeto dessa maneira. Porque outros que vieram no ano passado, no ano retrasado, não já de 96, mas de 2006, de 2007, porque as comissões fazem uma emenda dizendo que o município tem que identificar o culpado e para mandar relatório para nós. Vereador Flávio, que diga que já mandou um relatório identificando quem são os culpados desses erros de repagamento.
Na realidade, vereador, essa questão de encaminhar a informação para a gente, nós só colocamos nesse último, os outros não tinham atentado para isso.
Os outros teve dois projetos que a gente colocou e não mandou. Teve dois.
Vamos até conferir, eu me lembro. Nós colocamos o prazo, mas não colocamos essa amarração de informar.
Teve um na casa do Sô Pedro.
Isso,
a gente colocou,
cima, lá.
Não mandaram. É. Eles não mandam.
Vereador, eu estou lembrando isso. Eu acho que nós não colocamos naquela ocasião esse prazo para nos informar. Colocamos nesse último agora. Acho que nós mesmo pensamos mais, vamos fazer e vou informar. E não, acho que não colocamos um prazo, não. Eu queria só aproveitar, vereador Léo. Eu acho que tem problemas diversos aí. O vereador mesmo levantou. Coral Pio 10, R$400 em julho. Claro que tinha que ter pago. Né? Eu era vice-prefeito.
Quanto
mas tava
é o salário naquela época do vice-prefeito?
Vereador Léo, só lembrando, eu até era o vice-prefeito na época, estava de licença, que eu candidatava a prefeito, mas errou, a administração errou no pagar. Como teve cheques que foram dados e foram assustados pelo prefeito que assumiu no mês de janeiro, sem falar se foi certo ou errado assustar. O prefeito entrou, assustou, alguns pagamentos que tinham sido feitos. Então eu vejo assim, há muitas culpas e problemas, só não tem culpa quem prestou o serviço e não recebeu. Isso é que eu penso. Obrigado pela parte.
Mas o caminho legal é por meio judicial. Tanto que foi feita uma emenda nesse projeto, retirando o nome de uma empresa que já tinha até recebido judicialmente. Então a justiça que paga, não vereador que é eleito com voto legítimo do povo, porque só falta o prefeito nesse projeto que ele fica mandando aí agora, ele mandar umas bolinhas com as gominhas, bolinha amarela, vermelha, para pôr no nariz. Deve estar pensando que essa Câmara é desse jeito. Muito obrigado, presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Maurílio Zacarias.
Senhor presidente, eu entendo que esse projeto, pelo que a gente vem acompanhando, em 96, quando o Ângelo, nos últimos dias de mandato, ele fez alguns pagamentos e entrou, então, o doutor Zé Leandro, como prefeito, bloqueou todos os pagamentos. Eu sei que tem muita gente sem receber ainda. Agora, se vem esse projeto, daqui duas semanas vem outro, ou daqui um mês, porque lá em Santa Rita mesmo, na região, tem gente que ficou sem receber. Então, eu acho que a gente precisa se inteirar mais do assunto, que é importante. Não estou negando de votar a favor dessas pessoas que são os credores, mas, infelizmente, eu acho que a coisa descamba um pouco pelo tempo, porque nós sabemos que todo o tempo que passou os prefeitos, ninguém assumiu coisa do outro. Ninguém paga a dívida do outro. Se cai uma ponte, eles não vão lá consertar, porque o prefeito anterior que fez. Então, nós estamos tendo essa, vamos dizer assim, essa sorte do prefeito Anjo Osvaldo retornar por dois mandatos, ser reeleito. E se não fosse, seria pago essa dívida? Será que o outro assumiria? Então, não sei se a lei obriga ou se a lei favorece nesse sentido. Então, para a gente se inteirar mais do assunto, eu vou pedir vista desse projeto. Esperamos ter até um parecer do IBAMA para a gente se sentir mais tranquilo e mais à vontade para estar oferecendo as votos. Muito obrigado.
Pediu vista, não tem mais o que discutir. Concedida vista. Eu acho que podíamos conceder vista simultânea a todos os vereadores, num prazo de 72 horas, para todos, para analisar. Concedida vista a todos os vereadores. 72 horas. Passamos, então, à palavra de oradores.
Solicitar a sua inscrição como oradores, vereadora Maria Regina Braga, Maurício Moreira, Luiz Gonzaga, Clovimara Batalha, Flávio Andrade e Silmério Rosa de Oliveira.
Atendendo a solicitação do requerimento número 56, com a palavra a vereadora Regina Braga. Retirado o pedido da autora. Atendendo a solicitação do requerimento número 57, com a palavra a vereador Paquinha. Retirado o pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 58, com a palavra a vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionário dessa casa, rádio ouvintes e plateia presente. Ontem, senhor presidente, tem um pessoal do Veloso, me procurou, me ligou para mim, que se eu pudesse ir lá no alto do Veloso para olhar umas coisas lá que estavam acontecendo, falou que eram umas coisas mesmo, foi desse jeito que o cara falou no telefone. Aí eu fui lá juntamente, levei até o meu pai, o Marcelo. E ao chegar lá, lá no alto do Veloso, o pessoal lá me reclamaram de uma água que está descendo num sarilho, mas não tem saída. Quer dizer, a água está descendo, desceu em toda essa chuva que teve agora, e ela já começa a sair em algumas ruas lá embaixo, e a comunidade está muito preocupada. E eu até gostaria que o presidente fizesse uma comissão, até gostaria de fazer parte, porque a coisa lá não está uma brincadeira, não. Eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo Moraes, da Secretaria de Obra, ele teve toda a boa vontade, chegou lá, foi lá comigo, no local que essa água saía há uns 2 anos atrás. E essa água não está passando mais nesse mesmo local, onde tem uma rede, que até na semana atrasada eu fiz uma indicação dessa complementação de rede, por volta de 60 metros, que parece que algumas pessoas estão ligando essas redes de esgoto nessas manilhas e estão voltando um mau cheiro danado. Mas quando eu cheguei no local, eu constatei que o perigo é muito maior do que a gente pensa. Há uma grande quantidade de pessoas muito preocupadas, porque essa água entra no sarilho e ela não tem saída. E, segundo informações, aquele engenheiro Eduardo, da universidade, teve nesse local, e o pessoal da universidade disseram que não ia tampar esse buraco do sarilho porque tinha que ter um estudo da universidade. Na realidade, presidente, A comunidade do Veloso, na parte de alto, dos altos lá, eles falaram o seguinte, com 1 metro cúbico, eu constatei que com 1 metro cúbico, ou seja, 5,50 de saco de cimento, tamparia esse buraco lá. E essa água retornaria nesse mesmo canal, onde vai, teria que ser feito esses 50 metros de rede que eu entrei com indicação na semana atrasada nessa casa. Então eu gostaria de pedir urgência nessa indicação e que fosse encaminhado ao prefeito e que o prefeito encaminhasse alguém mais urgentemente lá, porque não é uma brincadeira. É no Alto do Veloso, lá não tem nem o nome da rua, porque ela nas últimas casas lá em cima. Então sobe várias escadas, entendeu? E o Paulinho até chegou aí lá comigo, sabe? O Paulo Moraes. E lá está um perigo danado, que a gente não sabe aonde, que essa água está fazendo por baixo. Nós sabemos que o Ouro Preto é cheio de sarilhos, né? E essa coisa não é uma brincadeira, não. Então, tem 20 dias que a gente está tentando assim, e essa água já começa a sair numa rua cá embaixo. Não sabe se é a mesma água que está sumindo lá, e que fosse urgente isso aí. São coisas que não pode esperar, né? E também, senhor presidente...
Luiz, você pode me dar uma parte, por gentileza?
Pois não, senhor vereador Flávio.
O Sérgio Chuchu me trouxe esse problema há pouco tempo, e eu subi lá.
Sim.
Com o Chuchu, com o Jurandir, até no meu site tem até uma foto desse buraco que eu fiz lá. Para todo mundo entender, tinha uma mina antiga, e eles faziam um buraco na vertical, que é o respirador da mina. Deve ter 10 ou 12 metros de profundidade. E eu levei o secretário de obra, o Júlio Correia, para poder ver a situação lá. É no alto da rua Valdomiro Félix. Sim. A rua foi até calçada lá no orçamento participativo, onde é que mora o Zico da caminhonete. Então a secretaria de obra já está ciente. Até fotografei e mandei para o secretário de obra. Mas é importante reforçar, porque lá, não sei nem se o perigo maior é da água. O perigo maior é que o buraco está no meio da trilha e pode cair alguém lá dentro. Se cair, o Duvo desceu lá de Concorde e tudo. Mas a gente pediu pelo menos que a secretaria de obra que fizesse uma proteção para que ninguém caísse, porque fica numa trilha no meio do mato. Então, se alguém cair ali dentro, você chegou lá, você viu, e fica escondido. Logo que você depara, você está em cima do buraco. Volta a falar no meu site, tem até uma foto lá do tamanho do buraco para poder ver. Eu parabenizo pelo alerta, é importante que a prefeitura tome alguma providência lá. Obrigado.
Como o Fábio falou, também a gente não adianta, já que você é par nas nossas bancadas, não adianta a gente só olhar e não fazer o serviço. Tem coisa que é urgente e não pode acontecer o que aconteceu na Água Limpa, que, né, esperar e acontecer. Então, tem coisas que é realmente urgente. É vida. E vida em primeiro lugar, né, Flávio? Claro. E então eu gostaria que tivesse uma urgência nisso, né? Fosse o mais rápido possível. Outra coisa também, senhor presidente, é que tem um poste caindo no bairro São Francisco, no bairro São Cristóvão, é na rua José Araújo Dias. O pessoal parece que já estiveram lá, mas também lá com dois carrinhos de concreto faz o serviço. E se continuar do jeito que está lá, se der na próxima chuva, esse poste vai cair, e aí tem casa embaixo também. São pequenas coisas, mas que a própria prefeitura, eu sei que tem uma equipe que poderá fazer antes que aconteça uma tragédia pior, né? Não estou criticando o prefeito e nem secretaria, estou apenas, né, que tem coisas que tem que ser feito rápido, principalmente que nós estamos num período chuvoso e não vamos esperar acontecer mais coisa para depois, né, reclamar mais tarde o que aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente.
Essa solicitação já é feita pela situação comunitária lá do bairro São Cristóvão, né? O Sérgio, o Jurandir, como o Flávio citou aqui, é uma preocupação grande lá. Eu acho pertinente, podia montar uma comissão, já que o Flávio já esteve lá, sugiro o vereador Flávio Andrade, o vereador Luiz Gonzaga e a vereadora Regina Braga, para verificar a situação junto com a associação e ver se... Podia contactar esse engenheiro do ar também, que hoje está na universidade, que é morador do bairro também, para ver qual solução, e a Secretaria de Obras, né, se tem algum estudo com relação a esse serviço.
Se pudesse, senhor presidente, né, o próprio engenheiro da prefeitura com a gente, né?
Sim, claro. Aí a comissão, aí se aciona as pessoas envolvidas, né, para poder verificar o trabalho. E é importante que a prefeitura de Ouro Preto tenha um convênio com a universidade ou mesmo algum contrato. Um geólogo, hoje nos quadros da prefeitura não tem um geólogo
nos quadros técnicos da prefeitura, nem comissionado, nem contratado, nem efetivo. Então é importante que... Efetivo tem? Quem que é o efetivo? Hélio, é... Não, ele aposentou. Ele já aposentou, não tem não. Era importante que tenha... Nesse caso, provavelmente um geólogo é uma pessoa mais indicada para verificar a situação. Solicito, secretário, então, nomeie essa comissão para os vereadores indicados. Atendendo a solicitação do requerimento 1059, com a palavra vereadora Lucumar Batalha. Retirado o pedido da autora. Atendendo a solicitação do requerimento número 60, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Presidente, tive ontem de novo lá no CAPES AD, na sequência daquela reunião, o vereador Paquinho e o vereador Léo tivemos junto. Ontem teve uma reunião grande com o pessoal do CAPES AD, que é o Alto Que Droga, o CAPES I, que é o CAPES Infantil, e o CAPES 1, que é o CAPES da Água Limpa. Estavam presentes ainda o CREAS e o CRAS. É uma sopa de letrinha, mas a ideia é montar uma rede de órgãos ligados à prefeitura que trabalha assistência social, trabalha suporte, trabalha amparo às pessoas ligadas à droga. Uma reunião produtiva, parabeniza aqui o Paulo Francisco, filho do nosso saudoso Sebastião Francisco, ex-vereador dessa casa, que tem coordenado esse trabalho. Tivemos lá cerca de 30 pessoas, volto a falar, assistentes sociais, enfermeiras, terapeutas ocupacionais, psicólogos, que estão trabalhando na tentativa de unir essa rede. Até pessoas de um grupo de teatro que fazem um trabalho lá também tiveram presente. Mais uma vez, então, parabenizar o Paulo. E semana que vem devemos fechar o nosso relatório da comissão especial. O Partido Verde, presidente, vereadores, comunidade, está promovendo agora, neste sábado, um seminário sobre reciclagem de lixo. Faço um convite especial aos vereadores. Hoje nós temos no município 3 entidades que trabalham a reciclagem do lixo. Associação do Padre Faria, Associação da Rancharia e o Grupo da Terceira Idade Renascer. Essas 3 entidades coletam por mês 30 toneladas de material reciclável. Então, pelo menos, 30 toneladas de material por mês deixam de chegar ao aterro sanitário e são reaproveitadas, vendidas. Isso a saúde agradece, o meio ambiente agradece e as pessoas que se envolvem com isso também. Devemos ter hoje cerca de 20 pessoas que têm, de certa forma, o seu sustento garantido pela venda de material reciclável. Problema sério, quem deve ter visto televisão nos últimos dias, o preço do material caiu muito. Papelão, papel, não está nem adiantando vender. Está até difícil colocar no mercado, em função da famosa crise mundial, esses materiais caíram de preço. E a gente está querendo ver se a gente consegue primeiro conhecer melhor esse trabalho e estendê-lo. O que nós temos visto em outros municípios, e esse é o grande desafio, é que a prefeitura faça coleta seletiva. Eu tenho falado, se você for chegar na sua casa agora e olha no saquinho de lixo da sua casa, metade do que está ali é reaproveitável. É plástico, é saquinho de leite, é lata de massa tomate, é vidro de óleo, um monte de coisa. Isso pode ser revendido, pode ser transformado em outra coisa. O Brasil já é hoje o campeão mundial de reciclagem de latinha de alumínio. Vi ontem na televisão. A latinha que você joga fora hoje, demora um mês, ela está na sua mão de novo com latinha de cerveja outra vez. Em um mês, a indústria recolhe, derrete aquela latinha e faz outra. No mês, a latinha está na sua mão de novo. Então, isso é economia de energia impressionante e o Brasil é campeão mundial hoje de reciclagem de alumínio. A Prefeitura de Itaúna hoje faz a coleta seletiva. Então, estamos convidando uma pessoa da Prefeitura de Itaúna que possa vir falar para a gente para ver como é que é feito o trabalho lá. Eu dei o número de 30 toneladas por mês, que é reciclável. Compensando isso, a prefeitura coleta 40 toneladas de lixo por dia no município. Hoje, os caminhões de lixo da prefeitura vão coletar 40 toneladas de lixo. Então, veio disparado de número. Enquanto num dia a prefeitura coleta 40 toneladas, as entidades demoram um mês para aproveitar 30 toneladas só. Então, a ideia é que esse lixo que a prefeitura colete seja também reciclável. Lá em São Domingos do Prata, a gente foi lá... Lá na quarta-feira era o dia do lixo reciclável. Toda quarta-feira a prefeitura só coletava lixo reciclável. Não adiantava pôr lixo na rua. A prefeitura só pegava o que era reciclável. Lá nem sei como é que o trabalho anda. Mas vamos receber a presença então de pessoas de Itaúna, de Itabirito. Itabirito já estão com 26 bairros envolvidos na coleta seletiva. A gente quer ver se amplia esse trabalho aqui. Então faço o convite aos companheiros vereadores, à comunidade presente, também que nos ouve pela rádio. É sábado, a partir de 14h, aqui no plenário da Câmara. E último assunto, presidente, a questão da novela está preocupando mais ainda. Está aqui de novo o nosso Nelson, presidente do sindicato. a gente começa a ouvir algumas conversas na rua de que há alguma coisa programada, de que esse fechamento da Lumina seja o início de fechamento da Novelis. Isso já há uma preocupação no ar, pessoas ligadas à companhia ou pessoas da rua têm me falado isso. Hoje um grande negócio é vender energia elétrica. A gente vê que a Novelis hoje produz 60% da energia elétrica que ela consome, ela já produz aqui. E podia ser um jeito de poder até vender. Hoje o mercado de energia elétrica é muito grande. Se essa energia elétrica for colocada no mercado, ela é vendida facilmente. Então, pessoas estão preocupadas com isso. Temos a nossa audiência pública marcada para dia 11, que é semana que vem. Mas parece que haveria uma decisão, não sei se o Nelson sabe, já... Não sei se haveria uma decisão já na terça-feira, parece que é um prazo limite que a empresa está se colocando para poder ter uma decisão. Não sei se há essa informação por parte do sindicato. De qualquer maneira, eu acho que nós temos que ficar mais atentos do que nós já estamos. Aquela reunião do sindicato foi muito positiva, quase 300 pessoas participando, prefeito, vice, liderança, vereador Júlio e eu tivemos lá, mas alguma coisa não está cheirando bem no ar aí não. Acho que nós temos que ter uma preocupação maior de não fechar agora a Lumina, depois fecha a redução, depois fecha a fábrica. A gente sabe que essa fábrica é antiga, tem mais de 50 anos, é pequena, mas é um sustentáculo econômico de Ouro Preto. Então, já falamos anteriormente, as empresas têm que começar a não ver só cifrão, não. Tem que ver a questão social. A vereadora Regina falou que hoje o compromisso que as empresas mineradoras têm que ter com a região de Burnier. Né? Faz o buraco, depois tira o emprego, vai embora e o povo fica lá sem nada, sem nenhuma ajuda das empresas para a prefeitura. Não que seja obrigação da empresa fazer rede de esgoto, rede pluvial, mas ela tem que participar pela chamada responsabilidade social que as empresas têm que ter. Então, queria pedir ao nosso companheiro Nelson do sindicato que ajude a sondar mais o que pode estar acontecendo. Volto a falar, os boatos que me chegam não são positivos, não são alvissareiros, são no sentido de que essa empresa pode fechar num prazo curto, e aí seria realmente uma quebra não só do emprego, que é muito importante, mas da arrecadação municipal, que é grave. E há pessoas tentando até, me falaram de pensar em ter alguma atitude junto à empresa, não de agressividade, mas de uma atitude mais efetiva, mais ostensiva, mais afirmativa. Então fico preocupado com o que pode acontecer nos próximos dias e tentar ver se a gente tem algum contato com o comitê. Criou-se naquele dia um comitê de combate ao desemprego, se esse comitê pode funcionar para sentar com a fábrica o mais urgente possível e ver realmente se é só o desligamento da Lumina ou se isso faz parte de um processo maior de desligar essa empresa um certo tempo, o que seria muito prejudicial para o preto, para o cidadão e para a população toda. Por hoje é só, muito obrigado.
Atendendo a solicitação do requerimento número 61, com a palavra vereador Silmério Rosa. Retirado o pedido do autor. Questão de ordem.
Em questão de ordem, eu não estava inscrito, não, só poderia me liberar em uns 5 minutos.
Concedido, então, 5 minutos.
Obrigado, presidente, que me concedeu aí os 5 minutos. O serviço meu de assessoria hoje teve alguns trabalhos externos, ficou meio agarrado com o prazo até as 14 horas poder protocolar, não foi possível. Mas o minha fala aqui é breve. Mais uma vez eu venho usar essa tribuna dessa casa para trazer aqui a voz da população que está indignada com a questão do transporte na Secretaria de Educação. Se vereadores, inclusive o vereador Luiz Gonzaga disse que tem que ter uma oposição consciente, então está na hora de nós, todos os vereadores, ter uma oposição consciente, o que é para prejudicar as pessoas, e sempre fui aqui dessa maneira. Acho que oposição ao povo é quem é alguns de nós que vão tomar providência perante isso. Comunidade de Bandeira, de Santo Antônio, de César Cardoso, está em desde segunda-feira. Hoje de manhã o ônibus não foi também não, mas segunda, terça, quarta e hoje de manhã. À tarde eu não consegui falar lá novamente, nem eles ligaram para mim. A falta do transporte. Já estão perdendo aí 4 dias de aula por falta de transporte. A alegação do proprietário da empresa é que ele não foi pago. Talvez a vereadora Clovimara Batalha tenha alguma informação sobre isso aí, mas não está rodando o ônibus da Trans Araújo, que presta serviço naquela região lá. Alegaram falta de pagamento. E precisa que essa casa tome uma providência. Como é que vai ficar? Vai continuar? Ontem, por volta das 15h30, alguns moradores ligaram para mim pedindo para arrumar carro, poder trazer os meninos na escola. Já basta a Secretaria de Saúde, que não está nos trilhos ainda, que não atende à altura. Agora começa a Secretaria de Educação. E aonde que está? Por exemplo, estou vendo os meninos do conceito tutelar aqui. Se o pai da criança não manda o adolescente para a escola, vocês vão lá. Não é verdade? E tem que ir. E agora com esse caso? Vocês vão punir quem? Vai cobrar do Poder Executivo? Eu estou cobrando aqui. Cadê a promotoria da criança e do adolescente que fica aí quase de braço cruzado? Né? Mas esta semana não pôde ir ainda. Algumas comunidades, não foram todas, não. Vereador Maurílio de Santa Rita sabe disso. Vereador Moisés sabe que algumas estão rodando, mas não são todas. Tem que rodar num todo aí. Vereador pediu uma parte.
Eu estou entendendo que quem entrou agora novato no transporte escolar está trabalhando, não tem nada para receber, está começando agora. Então eles estão trabalhando. Agora quem estava não recebeu o pagamento, não quer dizer, está correto, porque eles, como eu já disse aqui, não tem dinheiro para dar manutenção no carro. Tem uns que às vezes até tem que trocar de carro, porque o carro dele é abaixo do ano, abaixo de 95, e não serve para trabalhar. E pelo que a gente vê, não quero dizer valor, mas tem gente que o valor é bem expressivo para eles não receber e continuar trabalhando. E cai nessa situação desse projeto que nós acabamos de pedir vista. Por quê? Não pagou o ano passado e agora continua trabalhando. Se bobear, vai o resto do ano, essa dívida pendente. Será que vai os 4 anos e depois, mais uns 20 anos, então, que vai então um projeto para pagar esse povo? Então, gente, já que esse aí, pelo meu entender, levantar de fundo que já morreu há 2 anos atrás, esse projeto está entrando aí para pagar gente que trabalhou em 96, por que que não paga esses motoristas que estão lá esperando o dinheiro para eles continuarem trabalhando? Eu sei que é de interesse da parte deles, que a maioria são pais também, tem filho na escola. Eles estão sentindo isso, mas também não adianta você ficar prejudicado ou ter que tirar tudo que você tem para colocar aí. E aí, como é que fica a situação do cidadão daí para frente? Obrigado.
Então, vereador, o senhor é conhecedor...
Mais 2 minutos.
O senhor é conhecedor desse problema que aflige lá a nossa região também. E qual que nós, como vereador, vamos poder fazer? O sujeito trabalhou. O município deveria pagar ele no ano passado. Não pagou. E aí? Nós ficamos bem amarrados aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos na comunidade, os pais das crianças cobram de nós. Meu menino não está podendo, minha menina não está podendo ir na aula, porque não tem transporte. Como é que vai fazer, vereador? Vossa Excelência, tem alguma informação para ver se esse carro começa a atender o povo hoje ou amanhã? Tem, vereadora líder? A senhora, como ex-secretária de Educação, inclusive parte dessa dívida parece que é do tempo que a senhora era lá secretária. Não tem. Não é? O que é que essa Câmara, se fosse unida, deveria fazer? Parar os projetos aqui, ó. Ou a educação também não é importante para o nosso município? Ou quer que as crianças, quanto mais burras tiverem, é melhor, porque o sistema quer isso mesmo. Quanto mais burro o cidadão for, melhor é para roubar. É?
Está sem escola os meninos. São dezenas de meninos que estão sem escola. É. Então não adianta a gente ficar com demagogia. Eu vou ser eleito vereador, que vou ajudar. Ajudar como ajudar? Ajudar como? Sendo que vai negociar carro com o prefeito? Como? Não tem moral poder cobrar aqui, ué? Os meninos estão sem aula. Cadê a situação do prefeito, então, que disse que iria, não iria fazer papel de oposição? Ou seja, o que era bom para o povo iria estar junto com o povo. Cadê do lado do povo? O povo está ligando para mim. Cadê o transporte da educação? Cadê a promotoria? O Conselho Telar falou que já comunicou lá. E aí? O Conselho Telar também está com a mão amarrada. Não pode. Ele só pode ir até uma certa distância. Dali para lá, eles não podem ir. Porque eles também não têm esse poder. Então se cria uma quantidade de coisa, mas na hora, vamos ver, é a questão de hierarquia ou de poder. Já se começaram os estudos. Tem meninos ainda que não foram na aula esse ano. Por quê? Porque não tem o transporte, porque não está tendo transporte, porque o transporte trabalhou no ano passado e não recebeu. Então, estão esperando que mande talvez um projeto de lei para se pagar a conta. Aí, segundo ele, eles vão começar a rodar. Se não pagar, continuam burros. É? Então, quando algumas pessoas falam que deveriam até dar mais poder ao parlamento, acho que deveria dar mais poder sim ao parlamento, porque nós somos muito limitados, tem muita limitação, porque as pessoas que moram lá não vão conseguir falar com o prefeito, falar com o vereador, vai lá na casa do Moisés, eles ligam para mim, porque tem meu telefone, vai lá na casa do seu Maurílio, ou lá na venda dele, e aí? Aí que está. Dezenas de alunos não estão impedidos pelo município de ir à escola. Vamos ver até quando.
Peço conclua, até vereador. Quando? Deseja fazer uso da palavra? Como líder?
Como líder, a única informação que eu tenho, senhor presidente, é que essas pessoas que não estão rodando, são 7 veículos, van, combis, ou bestas, né, como é chamado, e 3 ônibus, que fazem, inclusive, Cefet. O Cefet está em prova essa semana, provas finais, parece que entra de férias a partir da semana que vem. As pessoas que pegaram essas rotas sabiam que iam pegar essas rotas. São os mesmos. Vou repetir o que eu falei aqui terça-feira, anteontem, que 90% dos condutores são os mesmos do ano de 2008, do ano letivo de 2008, né? E só está acontecendo isso em Santa Rita, liderado por uma pessoa, liderando os outros. Não sei porque eu não fui lá ainda. Só que tem tantas informações de lá, só sai daqui e vai lá. Então, essas pessoas, no procedimento normal, elas são notificadas. Elas foram notificadas ontem pela manhã. E essas pessoas serão substituídas, tá? Só que não é num passo de mágica que a gente vai arrumar uma pessoa que por exemplo, tem um carro prestando serviço aqui, né? Para quem tem de prestar o serviço, Santa Rita, quem mora lá, concorda comigo? Ou naquela região ali, mais próxima, né? Então, elas foram notificadas e vão ser substituídas, tá? São 7 veículos, van, combis e bestas, e 3 ônibus, tá? 3 ônibus, que não estão fazendo esse trajeto, foram notificados ontem. Informação da secretária e quem está hoje chefiando a área de transporte, que foram notificados e estão sendo substituídos, tá? Os demais estão andando normalmente, também não receberam. Em relação ao processo interno que está na procuradoria, tive hoje com a procuradora doutora Juliana, ela me falou que até o dia 15 ela tem um resultado. E vou falar aqui, esses prestadores de serviço vão receber, mas eles vão receber primeiro o que eles começaram a trabalhar no dia 2 de fevereiro, porque não tem tempo hábil de levantamento, o porquê que não foi pago, né, e etc, etc, para pagar. Não adianta falar que vai pagar amanhã, que é mentira. Tá? Não adianta falar que vai pagar depois de amanhã, que é mentira. Agora, se alguém quiser falar que vai pagar, vai falar mentira. Vai falar mentira. Ela me disse hoje pela manhã, na reunião de secretários, que até o dia 15, provavelmente, acaba o processo interno aí, de levantamento. Tá? Então, podemos pôr aí mais uns 40 ou 50 dias para resolver essa situação. Tá? Me parece que foi feito a previsão apenas 70 dias letivos, que era para ser feito de 104, tá? No segundo semestre. Então, realmente, empenhou só para 70 dias. Então, teria de ser aditivado o contrato. Como é feito, né? Como foi feito no primeiro semestre, seria feito no segundo semestre, tá? Então, me parece que as primeiras informações são essas que estão chegando e tem de estar... Qual que é o serviço que está sendo feito? O levantamento PT por PT, tá? PT por PT, que é um serviço difícil, né? É fácil, porque é soma, divisão e multiplicação, mas são inúmeros PTs, né? Inúmeros. Então, provavelmente até o dia 15 de fevereiro, hoje são 5, daqui a 10 dias, tem um resultado do processo interno que está rolando na procuradoria. Então, vamos pôr aí uns 40 dias, né, para fazer todo o procedimento. Muito obrigada pela parte.
Eu queria tocar nesse assunto também, acho que já está mais esclarecido. Nós precisamos esperar essa sindicância. Queria pedir à procuradora, a pessoa da líder, e acelerar esses processos sindicantes, tendo em vista que prestadores de serviços estão sendo prejudicados, que até separar o joio do trigo, tem pessoas que trabalharam correto, que estão sendo prejudicadas, que não receberam por culpa de algum ou de alguns que cometeram alguma irregularidade, se é que cometeram. Né? E isso tem penalizado os prestadores de serviços e tem acarretado esse problema. Então, é importante uma prioridade para acelerar esse processo de sindicância, apurar realmente se houve alguma irregularidade, penalizar os responsáveis e pagar aqueles que trabalharam corretamente, com correção, e que precisam continuar prestando serviço. Como diz o vereador Maurício Zacarias, às vezes a pessoa, não é porque ela não queira prestar o serviço, é porque ela não tem condições, porque ela, se ela não recebeu 2, 3 meses, ela não tem condições, às vezes, de dar manutenção no veículo, de pagar os custos, os encargos, motoristas, fazer sua despesa. E quem acaba ficando prejudicado na história toda, além do prestador, é a criança, né? O aluno e tudo. Então, é importante que a Secretaria de Educação também tome providências para que não, nesse período, nesse tempo, não deixe de atender as escolas. Essa questão de rota de transporte escolar, ela acredito, espero eu também, que esse processo de sindicância, além de apurar as dificuldades, também possa trazer sugestões de melhor controle e aprimoramento desse serviço. Como acho que o vereador Flávio Andrade, na última reunião, citou aqui, isso é motivo de discussão de vários governos, de várias administrações, porque ainda não se chegou num método eficiente de controle disso. Se uma rota é escolar, obviamente sabe a origem, o trajeto e o destino. E com isso sabe-se o valor da quilometragem, posso definir um valor fixo, não ficar sujeito talvez a quilômetro, já se define um valor fixo e o prestador já sabe quanto ele vai receber, como que pode ser feita a rota, fica, vamos dizer que, falível de falhas ou de irregularidades, porque a pessoa já sabe aquela rota que ela tem que fazer, já é claro a quilometragem, o valor, então não fica sujeito talvez a abusos ou a irregularidades. Pode ser uma sugestão, né, para que possa, talvez, resolver de uma vez por todas esses problemas. E, principalmente, de não deixar o prestador de serviço penalizado por causa de um ou outro, ou de algum fiscal, ou de alguém que não apurou corretamente esses percursos. E é importante, sim, que a prefeitura também tenha um contrato específico seja ligado à Secretaria de Educação, talvez a pasta mais pertinente, para atender as solicitações, sim, das bandas de música,
dos corais e tudo, que isso é também uma demanda pertinente, né? Então, não adianta fazer crítica para falar que o carro escolar não pode atender essas demandas. Também tem que ter um recurso previsto para poder atender, tendo em vista que Ouro Preto tem um grande território, e é importante a gente poder fomentar a cultura e outros serviços também dentro de um contrato previsto, uma coisa que possa ser bem fiscalizada para atender essa parte também, sem prejuízo, né, das rotas da educação, né, segundo alguns relatos aqui, não sei se foi o caso, mas tenho certeza que essa sindicância vai fazer a apuração, esperamos o mais rápido possível que ela seja sacada. Acho que não cabe mais demandar maiores discussões sobre o assunto até a gente ter em mãos esse processo de sindicância. Queria também a palavra do vereador, já concedi a palavra ao vereador, né? Inclusive, concedendo, até não tinha escrito, acho que foi pertinente a questão, né? Concedi até pelo previsto acima. E queria pedir, presidente do sindicato metalúrgico aqui presente, Nelson, alguma novidade com relação ao caso da Novelis? Está em cima daquilo que foi, montou a comissão de emprego, nenhuma novidade no momento, né? A questão pode ser que isso seja um primeiro momento para um possível fechamento. É importante, mais uma vez, nós mobilizarmos. Nós estamos redigindo uma carta, inclusive, para o presidente da empresa na América Latina, para que possa tomar providência e tomar ciência, inclusive, desses acontecimentos, que a população se mostra, né, perplexa, indignada, os próprios funcionários, toda a economia da nossa região, e pedindo aí que ele reveja os custos e viabilize, né, a operação dessa unidade, não trazendo maiores prejuízos. Lembrando os vereadores que no próximo dia 11, quarta-feira, nós vamos ter audiência pública para tratar desse assunto, dos impactos da crise do nosso município, com todas as empresas da região, as empresas mineradoras. Contamos com a presença de todos, já temos a reunião, a próxima reunião de terça-feira, mas é importante os vereadores poderem agendar para a próxima quarta-feira. Não tendo mais nada a tratar, peço ao secretário que faça chamada.
Vereador Clodomiro Batalha.
Presente.
Vereador Flávio Andrade, presente. Vereador Gil Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias. Moisés Rodrigues.
Presente.
Silmere Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo ouropretano, declaro encerrada essa sessão. Obrigado pela presença de todos.